2 anos de pandemia, 2 anos sem BGS. Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Thales e hoje eu tô aqui com o Marçal.
E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marçal e gente, o Thales apresentando esse episódio. Caraca, cara, ó.
Por isso que tá esse tempo feio aqui em São Paulo, né? Bate palma que é raro.
Finalmente, depois de mais de 60 episódios, o Thales tá apresentando.
Pois é, hein, mano, eu não acredito nisso. O Kamikaze aí não tá aqui, infelizmente, né? Mas ele vai ter uma pequena surpresa aí quando ele ouvir isso. então vamos lá, gente. Tô aqui com o Marçal e hoje a gente vai falar sobre a Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina, que tá de volta aí, né? Anos de pandemia, a gente ficou 2020 e 2021 sem a feira. E esse ano, 2022, ela retorna. Novamente em São Paulo, né? Desde 2009, 2010, 2011.
Acho que 2008, né? 2008, 2009.
É. Era no Rio e a partir de 2012 todas as edições aconteceram em São Paulo, né? E a gente vai contar um pouco a ideia da história da feira, né? Como ela chegou aqui em São Paulo, a nossa história, né? Que a gente... Marçal...
Não, a gente é sócio da BGS.
Eu não sei como a gente não tem uma credencial exclusiva, porque, mano, todo ano a gente tava lá.
E detalhe, todo ano a gente esbarrava com o Marcelo Tavares, que é o dono da BGS.
Aleatoriamente.
Mano, teve um ano aí que a gente esbarrou com o cara nas lojas americanas, velho. Tipo, tinha um stand da...
Comprando um monte de jogo.
A gente tava comprando Fini, eu tava lá com as balas Fini. E eu, mano, eu esbarrei no cara, quando eu olhei pro lado, era o Marcelo Tavares com a esposa dele. Ele tá sempre andando pela BGS. Isso eu acho foda, né? Ele não é aquele cara que é o organizador e tá sempre nos bastidores. Não, ele tá lá andando com a galera, perguntando.
Participando. Você conhece o cara, você sabe quem que é que faz as
Exato,
coisas.
Exato,
né?
Ele tá sempre ali perguntando pro pessoal se o pessoal tá gostando, se tem feedback pra dar. Então você vê a recepção, o quanto o cara, ele realmente se importa com aquilo. Você vê que ele é um cara que respira games, ele gosta do que ele faz.
Ele gosta muito, ele é um grande colecionador, né, que a gente vai falar um pouco da feira, mas tem uma parte que, assim, que é só de videogame clássico, assim, um museu dos videogames, e é tudo coleção dele, é as coisas tudo dele.
É um saudosista, né, o cara é...
Teve uma vez aí que o Danilo Gentili abriu o bagulho dele lá, mano.
Não, isso aí...
O bagulho tava fechado há 50 anos, sei lá, o cara foi lá e
Eu
abriu.
Eu senti, cara.
Perdeu todo o valor.
Eu vi na cara do Marcelo que ele tava desconfortável naquele dia, cara, naquele programa.
Foi, ele ficou puto, mano. Deu pra ver a cara
Óbvio
dele.
Que o Danilo deve ter pagado o jogo, mas, porra, tem coisa, cara, que não tem valor, saca? Não tem dinheiro que compre um jogo lacrado desde criança, mano. Ele devia ter aquele jogo desde que ele era moleque.
O maluco foi lá e abriu, né? Mas, enfim, né, gente? Vamos contar um pouco da feira, né? O que é a BGS? Brasil Game Show, né, pra quem não entendeu até agora. Era uma feira de games igual
acontece na E3 e na Gamescom.
Ela só perde realmente pra Gamescom, né?
É, E3 e Gamescom, né? O ranking, não é? É E3, Gamescom.
Não, é a Gamescom, é tipo assim, é que a E3, né, ela não é aberta ao público, né? Abriu aí, mas só quem tem muita grana vai, né? A Gamescom é aberta ao público e tal, então você pode ir lá. Então ela é a maior feira de todas. Aí vem a BGS, aí depois vem, eu acho que é a Paris Game Week, alguma coisa assim. E depois a E3, né? Que a E3 ela é mais pra jornalista.
Ah, sim, pra imprensa, né?
É. Então a BGS é a segunda maior feira aí do mundo. A primeira da América Latina, né? Nenhuma bate de frente com a BGS. Todos os anos, assim, ultimamente, a gente vem tendo bastante conteúdo, assim, bastante atrações internacional. Pô, o Kojima veio aí nesses dias.
É, no último evento, né, em 2019 veio o Hideo Kojima aqui, cara. Cada edição eles vêm trazendo vários nomes aí renomados, né, do mundo dos games.
É, já veio o Corey Barlog, que é o diretor do novo God of War. É, já veio o criador do Street Fighter, veio o criador do Doom.
Ed Boon.
O Ed Boon do Mortal Kombat, que eu encontrei duas vezes ele no banheiro.
Mano, o Thales balançou o pau do cara praticamente. Tava usando o mictório do lado.
Fui manjar. Um ano aí eu fui no banheiro e o cara tava lá do meu lado mijando. Aí no outro ano, tipo, 2 anos depois, fui no mesmo banheiro e o cara tava lá na mesma hora, mano.
Caralho, parça, aí já é premoni, aí já é alguma coisa. É o destino, alguma coisa aí, velho.
É o destino falando, manja o pau desse cara.
Você lavou a mão pra apertar a mão dele?
Eu não, filho. Então vamos contar um pouquinho aí da nossa história, né, com a BGS, Marcelo?
Bora, cara. Você quer contar a sua primeiro? Fica à vontade.
É, vamos começar
É que
então.
meio que, tipo assim, as nossas histórias, elas são individuais, mas no fim elas se cruzam, tá ligado?
Cruzam, né,
Porque
mano?
eu não. Ó, em 2012, quando eu fui pra BGS, eu conheci o Thales, mas eu não conversava tanto com ele.
Sim, a gente batia um papo assim, é, tipo, mas colega de escola.
É, tipo, a gente não era da mesma sala, a gente virou mais amigo mesmo quando a gente começou a estudar junto na mesma sala. Só que naquela edição, eu já tinha ouvido falar da BGS, só que eu sabia que o Thales ia e ele ia com o Jean, que era um cara lá também da sala dele. E eu ia, só que eu não ia com ele, porque eu não tinha tanta afinidade com o Thales. Então eu chamei o Pedro, que é um outro amigo meu, e a gente foi. E lá eu ia encontrar um amigo meu online, que era o Darkman, que ele jogava COD comigo. E de fato a gente se encontrou lá. Foi, pra quem não lembra, cara, 2012 foi o ano dos melhores CODs até hoje, Black Ops 2. Então foi baita de um evento, foi uma ótima edição. Conheci o Darkman, a gente jogou bastante. E o Thales também tava lá, eu trombei com ele no evento. Mas tipo assim, a gente tava no evento, na mesma edição, só que a gente não tava junto. A partir de 2013, que aí a gente já começou a estudar junto, na mesma sala. Criar uma amizade mais forte. E aí a gente combinou de ir junto na BGS de 2013. Dali pra frente a gente foi todos os anos juntos, comprava ingresso nos mesmos dias. Teve um ano aí que a gente comprou pra todos os dias, foi uma loucura.
Basicamente, o Marcelo falou tudo aí, né? A gente não trocava tanta ideia assim, não, tal. Mas eu sabia que ele ia também, né? Ele ia estar lá. Fui sozinho ainda. No dia eu tinha uma criança de 12 anos, 14. 14 anos andando aí de ônibus. É, nem sabia chegar no lugar. Cheguei lá, ainda furei fila, que a BGS é lá num Expo Center Norte, né? Então, pra quem conhece ali, ele dá a volta ali naquele bagulho gigante. Eu falei, eu não vou pegar essa fila toda, né, mano? Lá atrás até o começo. Aí eu cortei fila, né? O cara deixou eu cortar a fila com ele, né? Aí eu entrei, logo que eu entrei, mano, acho que a primeira coisa era o stand do COD, né, Marcelo?
É, em frente, assim, bem na porta de entrada, era o COD, não tem pra onde fugir, cara. E era o jogo que a gente jogava na época. Putz, mano.
Na hora que eu tava andando assim, eu bati de frente, ô, Marcelo. Eu vi ele na fila, né, ia pra jogar. Mas, tipo, naquela época com o COD eu gostava, mas, tipo, não era
Ele
tão
era
fã assim,
mais
não, né?
jogador de BF. Tinha BF naquela edição, não lembro, mano. Que geralmente o BF ficava em frente ao COD, né?
Todo ano era isso, né? Tipo, em 2013, que eu lembro que era um COD Ghost BF4, um do lado do
É,
outro, assim.
nossa, eu joguei muito BF naquele dia. E COD Ghost.
COD Ghost
Só que o
BF4.
BF era no PC, mano. Eu sou uma ameba jogando no PC.
Nossa, então. Não sabia nem andar.
Eu nunca vou esquecer da edição que teve o BF Hardline. Que eu atolei o carro.
2014, eu acho. Nossa, não sabia dirigir, mano. Pegava o carro, não dá, mano, pra dirigir no PC. Tem que ser controlão mesmo. Enfim, gente, eu encontrei o Marçal e a gente foi. A gente andou pouco junto ali, só mais no final mesmo que eu lembro que o Marçal me deu carona pra casa e tal. É, mas fora isso, né, teve o Guilherme Gamer, que eu lembro, né? Guilherme Gamer era moda na época. Ele, RKS Edu, Funk, Venom, Monark. Infelizmente, Monark virou o que virou, né, hoje em dia. Mas nessa época era a galera aí, mano. Era a galera de Minecraft.
Era a moda do Minecraft naquela época.
Era moda. Começou a época do YouTube também. Então, cara, tinha Zangado, essas coisas assim.
Naquela época, as grandes atrações eram os YouTubers.
É, você tinha uns grandes jogos, mas também a galera mais ia pra ver um famosinho, né? Pra ver o YouTuber que gostava, né? Eu lembro que foi nessa BGS que eu conheci o Guilherme Gamer e o Hayashi, né? Primeira vez que eu vi o Hayashi. Nossa, o Marçal e o Hayashi do lado. Irmãos gêmeos, mano. Separados no nascimento.
É porque o Hayashi naquela época ele tinha muita espinha. Ele era mó estranho, mó magricelo. E eu também era muito magro. Eu tinha várias espinhas. Então, realmente, nisso a gente parecia. Mas de resto, eu não sei aonde fala que a gente é idêntico.
Não, o Marçal ele vai postar essa foto aí. Que ele tem essa foto aí.
É, tem que postar.
Posta aí que a galera vai falar, caramba, irmão gêmeos. O Hayashi era bem lixado, né? Tipo, era só quem curtia COD mesmo, né, mano? Não era essa coisa que hoje em dia, não, que tipo, já bateu mais de 1 milhão de inscritos e tal. Era muito nicho o Hayashi.
Sim, exatamente. E eu comecei a acompanhar o Hayashi justamente na época do BO2, quando eu tava procurando notícias de Black Ops 2, eu encontrei, né, descobri o canal dele e dali pra frente, mano, ele foi o principal, ele foi o jornal nacional de COD, toda notícia que saía, ele era o portal principal, até hoje ele é referência em COD, em termos de notícia aqui no Brasil. Nessa edição da BGS, em 2012, eu tive o privilégio de conhecer o Eng Léo. Esse cara, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque praticamente eu comecei a jogar online graças a ele. Porque eu acompanhava muitos vídeos da Console Jogos Brasil.
Nossa, saudades,
old,
hein, mano?
Old pra caralho, mano.
Olá, vocês ligados aqui na Console Jogos Brasil. Engeléu que vos fala.
Sim, cara, mano. E aí eu vi ele na BGS. Ele não é famoso. Tipo assim, ele é aquele youtuber. Ele era uma grande. Um youtuber assim. A Console Jogos Brasil era um clã muito grande, muita gente conhecia, quando o assunto era games no YouTube, basicamente a Console Jogos Brasil foi os pioneiros, era o maior portal de...
É, depois você teve a Machinima, né, que tinha essa galera...
Mas tipo assim, no Brasil, na época do YouTube, quando tava começando, em games, Console Jogos Brasil era a pioneira em conteúdo... no YouTube, era basicamente um clã, e o Eng Léo era praticamente o cabeça. Eu contei pra vocês no podcast passado sobre as franquias de jogos que eu comecei a jogar online em 2010, né, que eu comprei meu Xbox 360. Só que detalhe, eu comprei meu Xbox 360 por causa do GTA 4. Por causa que eu vi no YouTube o vídeo do Eng Léo jogando GTA 4 online. Eu nem sabia que dava pra jogar online em console. Eu achava que jogo online era só em PC. Eu não sabia que naquela época dava pra você ligar um cabo de rede no videogame e jogar online. Então quando eu vi os vídeos do Eng Léo e vi ele jogando lá GTA 4 online, subindo na Estátua da Liberdade, com um amigo no helicóptero, eu falei, caralho, irmão, quero comprar um Xbox. Aí eu fui lá e comprei. Aí dali pra frente eu conheci a franquia COD e virei fissurado em COD. Mas eu descobri jogo online, eu... quis comprar meu 360 por causa do GTA 4 em particular. E também graças ao Eng Léo que me apresentou. Então, porra, ali na feira eu fui lá, tirei uma foto com ele, troquei ideia. Falei, caralho, mano, eu comprei meu Xbox 360 por causa de você, cara.
O Eng Léo era muito da hora, mano. O unboxing era com ele, cara. Se queria ver um unboxing de alguma coisa, era no canal do
Eng Léo. Até o que eu não ia comprar, eu via, cara. Tipo, eu vi um unboxing dele de Nintendo 3DS, eu vi de PSP,
né? Mano. Bagulho que, tipo, você nem ia comprar, mas você tava lá vendo, porque era da hora ver o unboxing, mano. É um bagulho que eu não sei explicar.
E ele é humildaço, hein, mano, o Eng Léo.
Humilde pra caramba. Não cresceu aí, mas tá aí, mano. Ainda faz vídeo e tal.
É, cara, o YouTube, às vezes, ele é injusto pra algumas pessoas, cara. Tipo, tem gente aí que faz um conteúdo muito foda no YouTube, com muita informação, que agrega muito pras pessoas, entendeu? E não faz fama, mano. E tem alguns aí que falam muita porcaria na internet, que bomba e não para de bombar.
É, bati 1 milhão de inscritos aí em menos de um mês. Falando mais um pouco dessa edição de 2012, né, a gente teve também o primeiro console da nova geração, a gente teve o Wii U lá.
Patinho feio.
Patinho feio pra caramba. Eu lembro até hoje, no dia da BGS, eu tava assistindo Bom Dia São Paulo, né, e, cara, a galera falando lá, um jornalista falando que o Wii U chegou com um camburão da polícia, segurança e tudo, mano, que ninguém podia ver o videogame como que ele era. E que isso criava a maior expectativa, né, mano? Porque tinha só um stand lá fechado, você tinha que pegar uma senha lá, uma filona. E, tipo, não podia gravar, não podia tirar foto, nada lá dentro. Era só pra esconder o videogame. Deu no que deu o Wii U, né? A gente sabe o que aconteceu, a história dele. Mas era um bagulho sinistro, cara. Eu queria ter jogado naquela fila, mano. Porque aquele controle tablet era uma novidade foda.
É, a proposta do Wii U era uma coisa fora da caixa, mas na prática foi o maior erro da Nintendo, né, mano? Aí agora com o Switch eles fizeram o que queriam fazer no Wii U, né, mano? Jogar com uma telinha, sacou? Tipo, é um híbrido de portátil com o console de mesa.
É, o Wii U era um protótipo, né, pro que viria o Switch. Mas como a tecnologia ainda não era suficiente pra eles fazerem isso, então veio o Wii U, que era quase um Wii só em HD, só. Os jogos que saíam, cara, o hardware do PS3 360 era de 2005, 2006. O Wii U era de 2012 e rodava pior que esses consoles.
É impressionante,
mano. Né? Esse console foi todo cagado. Mas naquela BGS eu joguei pelo menos no Nintendo 3DS, né? Eu achei foda pra caralho.
Não, o 3DS é um ótimo portátil. As BGS, pessoal, a gente sempre foi mais... Claro que tinha várias novidades. Em 2012 tava lançando, por exemplo, God of War Ascension. Porra, tava dando voltas a fila no estande pra jogar esse jogo. Só que eu, particularmente, eu ia mais pra BGS pra jogar COD. Sempre foi o meu foco. Então, por exemplo... Primeiro jogo que eu ia jogar quando eu chegava na feira era COD. Depois eu ia jogar as outras novidades do ano. Mas o COD era o principal. Eu não jogava só uma vez, pegava a fila várias vezes. Se tivesse campeonato, eu fazia campeonato.
Você ia já direto, porque depois COD enchia muito. Enchia muito.
Exato.
Muito. Ficava quase impossível depois de você jogar. Então você ia lá, já jogava, já ia, liberava do COD, assim. Podia jogar outras vezes e tal, mas ele era muito cheio, cara.
Detalhe, pessoal. E isso é um bagulho que eu sempre eu me orgulho, cara. Eu orgulho de mim por ter essa minha personalidade, cara. Porque eu sou um cara de pau. Eu sou uma pessoa cara de pau. Quando eu fui jogar Black Ops 2, que vamos lá. Quem acompanha a franquia COD sabe que Black Ops 2 foi o maior hype da história. Acho que nunca, não sei atualmente, eu não jogo mais COD, não sei os demais CODs, se teve um hype que chegou no nível do BO2, cara. Porque... cada notícia, era cada pista, easter egg que a Treyarch ia soltando. Então o hype pro BO2 era gigantesco. E atendeu as expectativas, porque até hoje é considerado o melhor COD já feito, foi o BO2. E aí, cara, eu finalmente tava ali diante do stand do COD, eu tava a poucos minutos de jogar, peguei a fila, aí chegou a funcionária do stand falando, ó, esse jogo é mais 18. Eu tinha o quê? Uns 14 anos na época. Esse jogo é mais 18 e você não vai poder jogar. Eu falei, o quê? Nem fudendo que eu não vou jogar esse jogo, parceiro. Que ela falou, tipo assim, você é menor de idade, você só pode jogar acompanhado. Eu vim aqui pra isso, eu comprei o ingresso da BGS só pra jogar esse jogo, cara. Eu tô acompanhando esse jogo, notícia há meses, cara, eu não vou jogar, o quê? Eu cutuquei o cara da frente. Falei, amigão, tem como você falar que você é meu acompanhante? E ele aceitou, e cara, virei parceiro dele, comecei a jogar online com ele quando o jogo lançou, a gente jogava Surge, então tipo assim, cara, vou falar pra vocês, a minha cara de pau me salvou naquele dia, porque senão eu não ia jogar, porque eu era criança ainda, né, naquela época, e aí o COD só podia jogar acompanhado se você fosse menor de idade, e aí eu cutuquei o cara, ele topou, a gente ficou trocando uma ideia na fila, e jogamos, ele ficou no meu time. Foi foda, cara. Nossa, BO2, que delícia, cara. Quando eu sentei no setup, peguei o controle, velho, fui montar minha classe, que era o Pick-10 naquela época, era a novidade do momento, o Pick-10, que era o Creature Class lá de montar, você só podia usar 10 pontos distribuídos no Creature Class pra você montar sua arma. E eu lembro que o meu primeiro mapa, cara, que eu joguei na BGS foi Yemen, primeiro mapa, não na primeira partida, depois a segunda vez que eu joguei, eu consegui pegar o Enxame, cara. Na segunda vez que eu joguei, eu era muito viciadinho, cara, naquele jogo.
Enxame era um... quantas skills? 19? Não. As 15, 16. Mas era um streak bastante alto.
É, era o último, né? O último streak do jogo. Sabe o Pedro?
O Pedro tava lá.
Ele tava, ele ficou metade do tempo no FIFA. Só que quando ele jogou COD com a gente, ele ficou campeando de bazuca. Maior que arrombado. Esse cara ficou puto com ele.
Eu lembro que eu tava andando assim, cara. Tava lá, ia fui lá no stand do FIFA e falei, ah, mano, e tinha um cara ali no... Eles fizeram tipo meio com uma arquibancada assim de futebol. Tinha um cara meio quase dormindo ali, mano, no canto. Eu fui ver quem era o Pedro. Caralho, Pedro, tá largadão aí, mano.
Nosso parceiro Pedro é aquele que compra ingresso pra um evento pra ficar dormindo no evento. É ele, cara. ele não jogava, ele é aquele cara que ficava vendo os outros jogando.
É, gosta de videogame, mas, tipo, quase não joga. Outra coisa que a BGS ensinou a gente, sei lá, né? Umas pessoas pacientes.
Exato.
Nossa, fila de BGS, gente.
Só pra quem foi, sabe.
É, mano, quem não gosta de fila, cara, não vá nesse evento. Porque tem fila pra entrar, tem fila pra jogar, tem fila pra ir no banheiro, tem fila pra comer, tem fila pra tudo. Se você não é uma pessoa paciente, você vai se decepcionar muito.
Depois da BGS, hoje eu consigo ir no banco, na Caixa Econômica Federal, de boa.
De boa, cara. Qualquer horário eu vou tranquilo. E falando também uma coisa que tinha na BGS 2012, pra caramba, era brinde, mano. O que você saía lá carregado de brinde.
Pois é, cara, isso foi um negócio... se perdendo conforme foi passando as edições. Enfim.
Perdendo hoje em dia, você tem que mendigar. Você tem que ir atrás, você tem que ganhar, né?
É, mano, eu voltava com cada sacola, cara, com uns balão, uns pôster.
Pôster, então, mano, tipo assim, ficava em cima da mesa, assim, ó, moça, pode pegar quando você quiser. Eu, beleza, fiz um bolo, assim, de pôster.
Ô, Thales, que edição que foi que a gente pegou vários pôster lá do estágio da Ubisoft, que era o South Park.
Do South Park,
era,
né?
Era o South Park.
Foi 2016. Incidente. Rainbow Six, mano, a gente...
Caralho, mano.
Mano, eu tenho muito pôster do South Park aqui, Marcelo. Eu fui trocar de guarda-roupa.
Até hoje eu tenho.
E cara, mano, quando eu abri uma parte lá que tinha pôster, mano, o tanto de pôster de South Park, cara, é um bagulho assim, mano.
E não é vários pôster diferentes, pessoal. A gente pegou vários do mesmo pôster. Eu tenho uns 10 pôster do mesmo pôster. Parecia que os caras, eles queriam se desfazer dos pôster e falaram, tó, pega aqui.
Foi, acho que foi no último dia de feira, cara, é um bagulho assim, você tá passando, ó, você quer esse PC aqui, ó, tô, pode dar. Estão desmontando tudo, é a hora que você vai ganhar coisa, mano, se prepara, pode, fica no evento, o evento geralmente vai até as 9, mano, fica até esse horário, porque geralmente no final de feira eles dão tudo. Claro que não dão os PC, né, tô brincando, mas...
É, tá zoando, mas... Não, exceto o Thales. O Thales, ele tem uma cagada na vida, não é só na BGS. Mano, o Thales é um desgraçado, velho. Todo evento ele levava uma coisa foda pra casa, mano. Tipo, levava coisa foda, mano. Ele levava, tipo, um controle de PlayStation 4 pra casa. Ele levava um jogo pra casa. Eu falei, filho da puta, mano. Onde você arrumou isso aí? Cara, teve um ano aí que ele levou um ano de Live Gold, tá ligado? Ele pegou vários gift cards de um mês que dava um ano, tá ligado?
E eu nem tinha Xbox nessa época, mano, isso que era pior. Eu ganhava muito brinde, assim, mano. Na stand do PlayStation e de Xbox era mamãe, cara. Você ia lá, você tava assim, live, sem plus, toma, meu filho.
Isso até hoje, né? Até hoje eu não sei, vamos ver a edição desse ano, mas...
Não, o da Xbox,
mano. Deu até 2019, tava dando.
Você passar no stand assim, ó, menina com um folhetinho aqui, ó, uma Game Pass aqui pra você. Você lembra, só que a gente pegou um ano de Game Pass,
eu
assim,
lembro,
né?
Cara, e eu usei todos.
Foi no ano que teve, eu acho que o PUBG, né? Que tava, era moda do Battle Royale.
É, foi em 2017, né? Quando tava surgindo o Battle Royale.
Sim, sim. A gente jogou lá, toma aí, um ano de Game Pass.
Pior que a gente tava jogando, a mulher chegou na gente, ó, tó. Aí eu falei, caralho, é um mês, né? Não, 3 meses de Game Pass aqui pra vocês, ó.
Tá porra, caralho. E cada jogo que a gente jogava lá no Xbox era 3 meses. Foi juntando um ano, assim.
2012 foi a primeira BGS, foi excelente. Jogamos COD Black Ops 2, jogamos God of War Ascension, conhecemos alguns youtubers que na época a gente acompanhava, né? Eu conheci o Enguilé, eu conheci o Hayashi, como eu falei, era o portal de notícias de COD aqui no Brasil, sempre foi o Hayashi, que trazia as novidades, e a gente conheceu ele lá. Também tinha um colono, né? Toda a galera da Instinct Family, né? Que acompanha, que joga com o Hayashi.
Colono, mano. Quem aí lembra do colono, mano? Colono era...
Tipo assim, eu nunca acompanhei, eu nunca fui essa galera que ia na BGS pra ver Cellbit, pra ver, tipo, esses youtubers que não são do mundo dos games. Porque, vamos lá, pessoal, tem uns youtubers de games e tem uns youtubers que são de vlogs no geral e que sempre estão nesses eventos, saca? Que às vezes joga alguma coisinha, mas que não tem o foco nisso. Por exemplo, teve edições que foi o Cossielo lá. Saca? Tipo, o Coceiro não é youtuber de games, mas muita gente vai pra ver esses caras. Então, eu nunca fui de acompanhar esses malucos, eu sempre acompanhei do mundo dos games. Então era Funk Black Cat, BRKS Edu, David Jones, Hayashi, Enguiléo,
Nossa, BRK Edu na BGS 2012 parecia um presidente.
É verdade.
Mano. O presidente da República chegou.
Mano, o cara tava sendo escoltado por segurança do evento. Era impossível.
Cara, era mãe atacando criança, cara. Era um bagulho de outro mundo, cara. Ah, autografa meu filho aqui, Edu.
Tinha uma multidão, velho. E mó galera ali. Eu falei, cara, o que tá acontecendo aí, mano? E, tipo, não dava pra ver. Era muita multidão. Aí, quando eu... Nossa, eu dei uma espremida ali, eu olhei. Caralho, o BRKS Edu, é isso. Mas, sei lá, eu não pirava no BRKS Edu em 2012. Eu vi ele ali, mas foda-se. Acho que eu comecei a acompanhar ele em 2013.
É, mas, tipo, foi isso só, tá? Depois ficou chato.
Cara, né? O Edu é um bagulho estranho. Eu não acompanhava o Edu. Conhecia ele, eu sabia que existia o canal dele, mas não acompanhava. Aí, em 2012, ele tava na BGS e todo mundo... se matando pra tirar foto com ele, e eu, ah, foda-se. Quero meu BO2, quero jogar de novo BO2, deixa eu vir pra fila aqui. Aí em 2013 eu comecei a acompanhar o canal dele, e curtia. Hoje em dia eu não consigo suportar ouvir a voz do Edu.
Cara, eu também não consigo ver vídeo dele.
Eu acho que é porque a gente tá velho, né? O público dele, o jeito que ele faz os vídeos, você vê que é pra um público mais infantil, né? E a gente foi crescendo, consequentemente os nossos gostos mudam. Então, tipo assim, eu não consigo gostar mais. No entanto, tem youtubers que eu acompanho hoje, que eu ainda assisto, que, cara, é a mesma pessoa, não mudou nada, mas que ainda o conteúdo tá interessante. Um exemplo é o Funk Black Cat.
Nossa, o Funk Black Cat, sim, cara, quem não gosta desse homem,
é impossível, mano. Se a pessoa não gosta do funk, o cara é muito foda, mano. Sério, a gameplay é divertida, ele é engraçado.
É a mesma coisa, o funk, ele é o mesmo. Exato. De sempre, cara. As séries dele são as melhores.
As melhores, exatamente.
Série de GTA, de Resident Evil, cara. Você acompanha com ele que ele é muito
foda. Eu assisti todas de GTA. É muito bom, mano. É muito bom. Primeiro porque ele é fã também de GTA, então isso é legal porque as séries dele, ele passa um pouco da opinião dele. E também ele é um cara que eu sinto que ele é bem... Como que eu vou dizer? Ele não passa pano. Você vê que ele é fã de GTA, mas ele não é tipo David Jones. David Jones, meu Deus, paga um pau de GTA que, meu Deus do céu.
Nossa, David Jones... Caralho.
O funk não, o funk ele não passa pano, ele fala os pontos positivos, pontos negativos, só que tá aí um youtuber que ele não mudou. Se você pegar o funk de 2012 e pegar o funk de 2022, é o mesmo cara. Agora o Edu não, o Edu continua sendo o mesmo cara, só que sei lá, eu não consigo gostar.
Ele não evoluiu, sabe? Eu acho que o funk ele é mais divertido, eu acho que o funk ele sabe...
entreter, né?
Gerenciar gameplay, entreter as pessoas. Tipo, ele não deixa o vídeo chato. E o Edu deixa, cara, eu não consigo ver vídeo.
Não, o Edu, tipo, muita gente gosta de ver os vídeos de terror do Edu, né? Eu acho que são os piores vídeos do Edu são os de terror.
Nossa, eu não
porque,
consigo.
Porque, mano, ele é muito não, noob, não. Ele demora meia hora pra passar de uma missão. Os sustos dele eu não vejo graça, mas enfim, aí... Mas o funk, eu gosto muito de ver os vídeos de setup dele, cara. Tipo, os vídeos que ele mexe no setup, que ele mostra o PC dele, são os vídeos que eu... Mano, tem um vídeo dele buscando o PS4 dele de bicicleta. Esse vídeo é muito bom.
Esse vídeo é muito bom. Meio que agora virou uma tradição, né? Porque ele fez vídeo buscando o Xbox One de bicicleta, buscando o Xbox Series X de bicicleta, buscando o Play 5 de bicicleta. Tudo por causa desse vídeo buscando o PS4 de bicicleta.
Mas agora ele voltou pro Brasil, né, mano? Agora tá complicado, não dá pra ele fazer isso,
não. Agora o negócio...
Vai lá buscar o PS5 de bicicleta, você vê se você é roubado.
Isso que o funk era foda, mano. Esse vídeo
é épico, cara.
Eu lembro também do final dele do GTA San Andreas, mano. Que o vídeo dele eu acho que deve ser o maior vídeo
assistido
do YouTube brasileiro. É, mano. Ele tem muita visualização. Acho que tem mais de 25 milhões.
Não, assim, ele é, cara. Muito bom, cara. Muito bom. Eu tenho uma história que eu ia falar mais pra frente, porque não foi nessa edição de 2012. Acho que foi 2015, quando era a época da Zubo. Com o funk em particular... Só que, como a gente tá falando dele aqui agora, eu vou já adiantar. Se não me engano, foi na BGS 2015, teve o stand da Zubo, que foi o boom, né? Meu Deus, foi o maior stand do evento naquela edição.
Era o stand mais divertido.
Sim,
que tinha.
Sim, muito bom, cara. Triste o que aconteceu com a Zubo, mano, porque a Zubo era um puta carrão. Veio com tudo, chefiando os streams aí, tava tirando o posto da Twitch, tava vindo com tudo, mano. É incrível, não sei o que aconteceu, cara. Tipo, faliu o bagulho, parou, sumiu. Você só via a Zubo em tudo lá. Mano, você viu? Era o maior stand do evento. Aí o funk, ele tava no stand da Zubo, né? Fui, peguei a fila pra tirar foto com ele. Gente, eu era criança naquela época, então... Eu queria tirar uma foto com o funk, né? tinha só mais um moleque na minha frente. Só mais um. Eu tava atrás desse cara, só faltava ele pra mim, enfim, tirar foto com o funk. Mano, você acredita que quando chegou na minha vez, o funk falou: pessoal, vai começar uma live minha agora, eu tenho que ir. E foi. E eu fiquei uma hora na porra da fila pra tirar foto. Eu fiquei muito puto. Ó, vou confesso que por um bom tempo, eu fiquei puto com o funk. Falei, cara, que sacanagem, né, mano? Custava ele tirar a foto, mano. Ele tava ali na minha frente. Ele deu um joia pra mim. Ele olhou pra mim e deu um joia. Sacou? Eu fiquei puto com ele. Mas depois eu pensei, tipo assim, cara, foi sacanagem do evento. Tipo, que tinha um segurança lá organizando as filas, né? Foi, tipo assim, foi sacanagem do evento não organizar direito. Se ele tinha uma live pra fazer em tal hora, fechava a fila. Ele vai atender só essas pessoas que já estão aqui. Não entra mais ninguém porque não vai dar tempo de ele dar atenção pra todo mundo. Mas não, eles foram deixando as pessoas entrar na fila. E aí o cara deu o horário dele, ele foi pra live. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, pau no seu cu. Foi basicamente isso, entendeu? Então eu achei sacanagem, mano. Só que isso melhorou. Mais pra frente, a BGS ela ficou mais organizada nessa questão. Então quando ia encerrar, digamos assim, a atração do momento, se era um jogo, se era uma apresentação de algum YouTube, enfim, eles já fechavam a fila, ó. A partir de agora não pode entrar mais.
E avisava bem antes, ó, galera, já deu aqui, pode sair da fila que não vai mais.
Exato, eles eram mais transparentes. Tinha vezes, por exemplo, que eles mandavam um papo pra gente, eles falavam, ó, seguinte, fechou as vagas, mas se você quiser voltar aqui depois e ver se você consegue ser encaixado, aí a gente pode tentar. Então eles já passavam a visão pra você.
Geralmente faziam com um jogo muito procurado, assim, ó, agora já fechou, já não vai mais ter, mas... Você fica aí, a gente, né?
Eles não deixavam o pessoal ficar lá se iludindo, achando que ia conseguir jogar o jogo, saca?
É, tipo assim, ó, gente, esse jogo vai funcionar até 8 horas. Tinha gente que já tava na fila, tipo, 6 horas, já, ele já parava, ó, sai da fila e tal. Mas, tipo, se você passasse ali 8 horas, se tivesse vaga ali pra jogar, se você perguntava pro segurança, dá pra jogar, ele encaixava você. A gente fez isso com o jogo dos Vingadores, você lembra?
Eu lembro.
O cara falou assim, ó, volta depois pra ver se tá disponível ainda. E a gente foi lá e tava ainda e conseguimos jogar.
Foi na última, né, 2019?
Foi a última vez que teve BGS. Então, gente, foi 2012, né, primeira edição, aquela coisa toda. Criança também, aquela alegria nos olhos. E aí a gente vai pra 2013, né, já mais maduros, já vimos tudo.
Ainda
aqui,
criança, aquela, ainda toda, criança.
Coisa grandiosa, ainda criança, né. Mas já, a gente já entendia como que funcionava o bagulho.
Mas, cara, em 2013 foi da hora porque eu fui com o Thales, do início ao fim. A gente pegou o ônibus junto. A gente foi de carro, né?
É, foi de carro. Nossa, tem umas histórias do pai do Marcel carregando a gente dentro do porta-mala.
Ah, foi em 2014 que foi mó galera, não foi? 2014, 2015, não lembro.
2015. E a gente meteu o louco, enfiou o Marcel dentro do porta-mala. Só foi. Ai, caralho, bons tempos.
O carro ficou rebaixado, parça. Esse dia foi louco.
Eu lembro do seu pai falando assim, mano, quem se gorda aí bateu na porta do meu carro?
Ai, mano, meu pai era foda, cara. Nossa, meu pai era uma resenha, cara. Todo mundo adorava meu pai.
Ai, cara, eu não entendi. Xingando o Valdeir porque bateu a porta do carro.
Olha, mas ele arrancou a porta, cara. Mó filho da puta.
Foi,
ele,
mano.
Ele fechou a porta com tudo, mano.
Pá.
Meu pai é maior hipócrita, né? Meu pai falando, e esse gordo aí bateu na porta? Meu pai era gordo.
Vamos lá, então, gente. 2013, nova geração de videogame, né? Então tinha lá a primeira vez que a gente viu, que a gente cheirou, sentiu o cheiro lá do Play 4 do Xbox.
É, mano. Oitava geração de console. Mano, parecia diamante em vidraça.
É, cara, o PlayStation 4, ele tinha uns segurancinhas assim, né? Tava todo, tipo, envidraçado, assim, o bagulho, parecia joia.
É, cara, parecia joia, parecia que eu tava numa joalheria, cara, sabe? Tipo, museu.
O bagulho era segurança, mano.
Tinha que pagar pra olhar. Tipo isso. Mano, segurança, não toca, só olha.
Não toca nessa porra, não toca no vidro. Mas aí a primeira vez que a gente jogou no Xbox, a gente jogou nova geração, foi jogando Code Ghosts. Olha aí.
Pois é, cara. Não, Code Ghosts, vamos lá.
Foi foda, vai. Na BGS
não,
foi foda.
Vamos lá. Não, aquele jogo tava prometendo demais, pessoal.
Trailer do Eminem.
Ele não superou o hype do BO2. Mas, cara, ele foi um baita hype também. Por quê? Porque era Ghosts, cara. Ghost era é um dos personagens mais icônicos da franquia COD. Então, tipo assim, era um jogo só do Ghosts, cara. E tinha o Eminem, como música theme, o Survival lá.
Tinha cachorro, cara.
O stand tava dando voltas, mano, tipo, na fila.
E teve um bagulho muito foda. Eu não sei quantos que eram, mas os 100 primeiros que jogassem o COD Ghost ganhavam a edição mais foda.
Ah,
lá.
Prestige Edition, né?
É, que vinha uma câmera tática, o bagulho era louco. Então a galera tava tentando pegar, né? Mas quem ia no dia imprensa que pegou, né? Essas porra, esses jornalistas.
Nessa teve campeonato, era o time do Edu contra o do Hayashi. Nossa, foi da hora.
É, tinha uns caras que nem jogar, tinha um Damiano.
É, mano, o que o Damiano tá fazendo lá? Mas enfim.
O ruim que, tipo, a gente ia jogar, não, gente, não vai jogar não. Agora
mano, foi que zica, hein, velho. Na nossa vez eles fecharam pro evento. O campeonato dos caras.
Vai tomar no cu,
a gente teve mano. Que assistir uma hora e meia de evento.
Depois que terminou, ó, pode jogar agora.
Não, mas eu lembro muito bem de ter terminado a partida e falar, cara, esse jogo tá irado, Thales. Que delicinha. Que delicinha. Aí eu comprei a pré-order desse jogo, faltei na escola pra jogar.
Eu lembro.
No dia...
Aí no dia seguinte, vendo o Marçal, a camiseta do Ghost, né? Vi uma camisa na pré-venda. Marçal vira com a camiseta. E aí, Marçal, o jogo é bom? Não, é horrível.
COD Ghost foi uma das maiores decepções da franquia. O jogo era muito ruim, muito quebrado, respawn horrível. Umas ideias muito estranhas de 75 perks. Meu Deus do céu, é horrível aquele jogo. Mas não estamos aqui para falar de COD. Segue o baile.
Segue o baile, segue o baile. Então foi a primeira vez ali que a gente testou o Xbox One. Foi uma parada da hora, assim, caralho, controle muito foda, né? Aí depois a gente jogou o PlayStation 4, a gente jogou Neck. Você lembra do Neck?
Eu lembro que a gente jogou Kill Instinct lá no Xbox One.
Foi, que a gente...
Tem uma foto nossa.
Que a gente ganhou até... Eu lembro dessa foto, que a gente tava com capacete do Ryze, né?
Lembro. Mano, o engraçado, pessoal, é que início de geração é sempre uns jogos bosta, tá ligado? Que flopa, que ninguém lembra mais. Ryze, Sound of Home, né? Neck, que era lançamento lá do... Killzone Shadowfall.
Nossa. Mas era foda, né? Eu lembro que eu vi a gameplay, caralho, a gente vindo lá o multiplayer do Killzone, lá a galera jogando, eu falei, caralho, mas é um jogo foda. Deu no que deu,
as execuções,
né?
É da hora.
Era daorinha, assim, esse bagulho, pelo menos, né? É, a gente jogou também Battlefield 4 no PC.
Mas foi 2014, não foi?
Não, foi 2013, que era do lado do COD Ghost.
Ah, pode crer. É, isso, jogamos Battlefield 4, aí era no PC. Ele destronou o COD naquele ano, cara, porque o COD Ghosts, em 3 meses de lançamento, já todo mundo já tinha visto o que o jogo se tornou. As apelagens já tinham aparecido, o respawn já estava todo cagado. Então as pessoas começaram, em menos de 3 meses, o pessoal já começou a ver o quão porcaria o COD Ghosts era. Em contrapartida, o Battlefield 4, parça, ele veio numa crescente, porque o Battlefield 3 já era conceituado. Aí chegou no Battlefield 4, eles turbinaram tudo de bom que tinha já no Battlefield 3, e aí trouxeram, porra, cerco a Xangai, um prédio caindo. Meu Deus, cara, destronou.
Cara,
Battlefield 4 destronou o COD naquele ano. Foi bizarro, parça. E o stand tava muito, muito foda. Pena que era no PC, né, mano? Eu não jogava no PC.
É, então... Era um stand que, tipo, a BGS era tudo iluminada, mas ele era, tipo, tudo apagado.
Assim, sim, ele é muito tematizado, né? Era tematizado.
É, só tinha um brilho da tela do PC e os PC com LED, assim, as coisas. Era muito foda, mano, o stand do Battlefield.
E detalhe, o stand do Battlefield, nesse ano, ele foi o único que tinha cosplay dentro do stand. Tipo assim, o COD, ele tinha um stand lá, o setup, mas não tinha cosplay. Só foi ter cosplay no ano da Advanced Warfare, que era um cara com exoesqueleto, mó bosta. Aí no The Battlefield tinha um soldado lá com uma AK.
É, era muito fã, né? Tinha uma mina também, né?
Pô, mas eu nunca vou esquecer do ano que tinha Rainbow Six e tinha a mulher fantasiada da caveira.
Foi 2016.
Mano, aquela mulher tava me assustando.
Tava, mano, que ela tava igualzinha.
Muito
mano.
Bom.
Beleza, gente? Então agora a gente vai xingar um pouquinho aí a feira, né? Porque chegamos no fatídico ano de 2014. Ano de Advanced Warfare, ano de Copa do Mundo. Foi uma merda, né? Esse ano foi uma merda.
Não, nem tudo é um mar de flores, pessoal. A gente elogiou aqui o evento, mas vamos agora pegar pesado. 2014 foi o ano ruim pra BGS, pessoal. No geral, os jogos estavam fracos. As atrações estavam fracas e o principal, a organização da feira estava horrível, cara.
Falta de organização que teve, né, nessa BGS, né, foi um bagulho assim inacreditável. Porque eu lembro que tava um calor da porra. Desde as 6 da manhã, sei lá, tava batendo 30 graus. Parecia que não tinha ar-condicionado, de tão cheio que tava aquela feira, mano. Eu não sei o que aconteceu, que parecia que tava, tipo, tava maior o espaço, mas não tinha organização. Então tava muito mais gente, assim, circulando, assim, tal. As filas estavam desorganizadas, a fila do COD, mano, tava saindo pra fora, você nem sabia onde começava. E era coisa de 2 horas na fila pra poder jogar. Fila pra banheiro, fila pra bebedouro.
Se você ver as fotos que eu tirei da BGS 2014, eu tô com a testa brilhando, parça. De todas as edições, a de 2014 é a única que eu tô brilhando, porque era tanto calor, pessoal, que eu tava suando muito. Por que que acontece? A BGS, eles colocam aqueles carpete no chão, e aí o que acontece? Aquilo esquenta pra caralho. E o ar-condicionado, não sei se ele não tava funcionando.
Ou não tava suportando tanta gente, não sei, cara.
A temperatura tava muito, sei lá, muito alta, entendeu? Não sei o que acontece, mas... Ou a circulação de pessoas... Tava um forno lá dentro, tava insuportável. Tava querendo sair pra respirar, mas você não pode sair. Passou da catraca, já era, não volta mais. Então não dava pra gente sair do evento, tinha que ficar lá dentro. E, cara, tava insuportável, mano. Eu tava, tipo, comprando água gelada pra poder colocar na testa, cara. Pra colocar no meu corpo.
Tava muito quente, mano. Tava muito calor.
A minha mão tava suando pra caralho. Tava cheio de pizza já debaixo do braço. E aí eu ia no banheiro, pra usar o banheiro, não dava. Porque o banheiro tava uma fila insuportável. Aí você ia beber água, também não dava. Porque tava uma fila no bebedouro. Então, tipo, tava insuportável. E ainda tivemos a treta de youtuber, mano.
Foi o ano que o Cellbit foi expulso. Tinha aquela sala de imprensa lá que os youtubers não podiam acessar e queriam acessar, né? Porque eles se achavam como imprensa. E foi aquela confusão toda, deu o Cellbit expulso, deu os outros youtubers expulsos, e a gente não sabendo nada acontecendo, a gente só via só. A galera só passando assim, um monte de segurança levando o cara.
Pior que eu vi isso de camarote, hein, parça, eu tava passando, eu tava andando no evento, aí eu vi a aglomeração ali, e quando eu fui ver, mano, o segurança puxando o cara e tirando ele do evento. Aí, tipo, depois que eu fui saber o que aconteceu, né, quando eu fui acompanhar as redes sociais, porque é isso aí... Deu o que falar no YouTube por um bom tempo depois do evento. E pelo que eu lembro, rapidinho aqui, resumidamente, o que aconteceu é que o Cellbit, ele queria ficar só na salinha. Porque esses youtubers lá na BGS, todas as edições, eles têm um local onde eles podem trabalhar, onde eles podem levar o notebook deles, editar o vídeo e upar pro canal. Só que esses caras não podem ficar muito tempo lá dentro porque aquela salinha não é tão grande, não comporta todos os youtubers.
Era junto com a sala de imprensa, né? Então, tinha muito jornalista.
Exatamente.
Lá.
Exatamente. Então, por exemplo, esses youtubers, o que acontece? Eles têm direito a essa salinha para poder renderizar o vídeo, subir pro canal, só que eles sempre têm um stand para ficar. Então, por exemplo, acho que foi em 2015, o Hayashi, ele tinha um stand da... Não, minto, em 2016, se não me engano. Ele tinha um stand da Submarino. Ou seja, tal horário do dia, ele ia ficar só naquele stand da Submarino. Acabou o horário dele ali, ele ia pra outro stand, tipo, da Twitch. Então, ele sempre tinha um local pra ficar. Esses caras que não tinham local, eles ficavam só naquela salinha VIP. O que acontece? A galera que queria tirar foto com esses caras, começou a aglomerar na frente daquela salinha VIP pra poder tirar foto com eles. E aí, o que acontece? Eles tinham que ir lá pra fora pra dar atenção. E não foi o que eles fizeram. Começou a ficar só lá dentro, e a galera começou a aglomerar, e os organizadores da BGS começaram a reclamar. Porque, cara, você tá causando aglomeração... Porque você não tá lá fora pra dar atenção pros seus fãs. E aí chegou uma hora que o nego tomou tapa na cara. E aí foi uma loucura, parça. Mas eu só sei que eu peguei raiva do Damiani a partir daí, cara. Porque eu achei uma arrogância do caralho ele fazer um vídeo defendendo o Cellbit na casa do Cellbit. Ele no sofá lá com a maior galera, sendo que eles estão errados, cara. Saca? Ele tentou justificar, apontando o dedo pra BGS. Falando que a BGS tava errada e beleza, tá errado em, tipo assim, a organização foi fraca. Mas, cara, tava errado, parça. Tem que assumir o erro, mano. O cara ficou na salinha VIP lá o tempo todo, não deu atenção pros fãs. E aí, mano? Ele tava errado.
Tava causando confusão, gente, porque a salinha era, tipo, quase no final do evento, assim, cara. E ficava uma mó galera, assim, ninguém conseguia passar, tipo, o jornalista querendo entrar na sala não podia, porque tava lotada lá de youtuber, galera querendo ir embora não podia passar também, então ficou aquela coisa, aquela confusão toda lá, mano. E os caras não querendo sair.
E detalhe, se coloca no lugar do jornalista. Ele se coloca no lugar da pessoa que realmente está lá para trabalhar. Ela quer entrar na sala para poder trabalhar, sei lá, editar alguma coisa, e ela não pode porque os fãs do cara tá atrapalhando a passagem, tá no meio do caminho. Ela quer tirar foto com o cara e o cara tá lá, tipo, tomando água gelada no ar-condicionado. Tava quente demais o evento, tava quente. Aí esses youtubers, não sei, cara, tipo, lá devia estar um conforto da porra lá dentro, né?
Devia. Esse bagulho de ar-condicionado, tanto que depois, né, nas outras edições da BGS, mano, é frio pra caramba, né? Então, gente, quem foi na BGS leva a blusa, porque depois dessa BGS, cara, faz um frio fugido lá dentro.
Toda vez que termina a BGS, a gente recebe e-mail, né? A gente recebe, tipo, feedback da BGS, né? Que a gente... Mano, eu sentei a lenha. Falei, pior BGS, cara, pior edição. Eu lembro que eu postei, eu fiz textão. Eu falei, cara, que desorganização, mano. Falei tudo ali no e-mail.
E esse e-mail funcionou,
cara. Funcionou, porque, mano, 2015, meu Deus, foi a melhor BGS.
2015, assim, cara, a melhor BGS de todos os tempos. Nunca vi, tipo assim, uma organização tão boa pra qualquer coisa, cara. Você tinha uma organização. Banheiro, mano, era mais vazio que o lugar da BGS. Você ia lá, mano, de boa.
Tá aí um exemplo de feedback recebido e acolhido. A gente sentou o pau na edição de 2014 e os caras, tipo, escutaram o feedback da galera e falaram, mano, a gente vai recompensar a merda que foi a BGS 2014 e a gente vai fazer melhor. Os stands tava espaçoso, a distância de um stand pro outro tava bem largo, então tinha mais espaço pra galera caminhar.
Foi a partir desse ano também que a BGS, ela só ocupava uma parte do Expo Center Norte, então a partir de 2015 ela ocupou todo o Expo Center Norte. Cara, então era gigantesco o bagulho, era muito espaçoso lá, tinha um lugar pra você sentar de boa, assim, você ficar na fila lá, você podia sentar e tal, foi muito bom, muito bom.
E detalhe,
mesmo.
Eu achei que essa edição foi mais estratégico os stands também, porque que acontece, desde a BGS 2012 que a gente foi... Tinha os stands fixos, né? Que era tipo Activision no lado da EA, Microsoft no lado da Sony. Beleza, isso era normal.
É, tanto que a gente, você ia nos outros anos, era o mesmo lugar. Você sabia onde tava PlayStation, Xbox, Activision, você sabia onde tava todos, porque era sempre a mesma coisa.
Só que acontece, nesse ano em particular, eu senti que os stands, eles estavam em pontos mais estratégicos. Acontecia muito das edições anteriores de eu ficar andando toda hora de um galpão pro outro pra poder chegar no local que eu queria. Na de 2015, eu senti que eu não precisava andar muito, que tava as coisas muito mais próximo. Sony, Xbox, Activision, EA, Ubisoft tava mais próximo. Eu não tive que andar tanto quanto eu andava nas outras BGS, entendeu?
Só pra exemplificar, gente, tipo assim, pensando no mapa, assim, a BGS, ela concentrou todos os principais, assim, que a galera queria mais ver em um lugar só, né? Então, tipo, tinha Sony, tinha Xbox, tinha Activision, tinha EA, tinha a galera do FIFA, a galera da Warner, da Capcom, Ubisoft, tipo, então tava tudo mesmo ali no mesmo galpão, né? E no outro galpão, você tinha a praça de alimentação, você tinha a área retrô, você tinha essas outras áreas menores, assim, tudo concentrado ali, cara. É a galera indie também, que tem um espaço grande lá pros indies. Então, cara, tava tudo bem organizado, porque cada galera ficava num canto, assim, você sabia onde ficava e tal, era tudo próximo. Se você queria ficar só nas grandes, nas gigantes, você só ficava andando ali naquela região. Se quisesse comer, tinha uma praça de alimentação enorme, gigantesca também. E na outra área, se tipo, queria jogar algum jogo retrô, comprar alguma coisa, né? Sempre tem várias lojinhas, ficava num canto só e era mais de boa a concentração de pessoas ali, não passava tanta gente. Então a organização foi bem decente nesse ano. E fora a organização ser boa também, né, da BGS 2015, tinha os jogos. Os jogos foram, acho que a parte mais foda. Mano, tinha tanto jogo bom naquela BGS, cara.
Não, o melhor jogo daquela edição era o War Dog.
Ai, meu Deus do céu, não aguento mais ver aquele trailer lá, velho. Gente, a gente foi tirar foto com o Zangado, né, com o tio Zangado. A gente adorava pra caramba, Zangado.
Até hoje eu respeito ele pra caralho.
Sim, sim, eu respeito pra caralho. O cara é foda, mano. O cara é foda, Zangado, né? Tava bombando na época, né? Que teve aquele vídeo lá, Ser Gamer, né? Aquele vídeo foda pra caralho também. Então tava nessa época de Zangado bombando pra caramba. A gente foi tirar foto com ele, né? Só que, tipo, ele tava num stand que era um jogo lá de celular. Que era War Dogs, o nome do jogo. Procura o trailer aí que você vai ver, né, gente?
Só ele nem tinha a nova máscara dele, né? Era do V de Vingança ainda.
E a gente tinha que pegar uma filinha aí, né, mano? Pra poder tirar foto com ele, né? A galera tá aí esperando. Ele nem tinha chegado e a gente já tava ali na fila, né? Esperando. A gente ficou, mano, umas 4 horas, assim, só pra tirar foto com o cara. A gente era tão fã dele. E nesse stand, eles estavam divulgando um jogo, né? War Dogs. E tinha um telão que passava o trailer.
Era um jogo da Red Nose, né?
Era da Red Nose. Era o stand da Red Nose que tinha esse jogo, né? Que eles estavam lançando. Era o jogo, eu não sei, mano. Era um banner up que a gente via aquele trailer, mano. Meu Deus do céu. Aguento mais. Cara, a gente viu aquele trailer umas 10 mil vezes.
Assim. O trailer em loop, pessoal.
4 horas.
O trailer
horas.
Tinha o quê? Uns 2 minutos e tava rodando em loop o trailer.
Em loop por 4 horas. Você vê a mesma coisa por 4 horas, assim.
Eu tava surtando já.
A gente tinha até decorado já os bagulhos. Ó, agora vem a parte que ele vai lutar capoeira.
Olha, dando cabeçada, que maneiro.
Chegou uma hora que a gente, pô, parece da hora esse jogo, né, mano? A gente tava tão na loucura já, mano, tão na brisa. A gente foi tirar foto, né? Chegou no stand, você podia jogar um pouquinho, né, antes de subir lá pra tirar foto. E a gente
já tamo aqui, vamos jogar, né? Vamos testar.
É, tamo aqui mesmo já, né? Vamos lá. Foi foda demais, cara. Que eu fui todos os dias nessa BGS, mano. Todos os dias eu fui lá falar com o Zangado, cara. Tão foda que o cara
Não, o Zangado, ele é humildaço. Você vê o carinho que ele tinha com a galera. Pedi pra ele autografar o meu Battlefield 4. Eu lembro que ele falou pra mim, caramba, mano, esse jogo é foda, cara. Você tem bom gosto. Aí ele perguntou meu nome, né? Pra ele assinar lá na... Aí eu falei, Marçal. Ele, o quê? Marçal. Aí ele falou, Marçal, vou colocar aqui. O exótico. Marçal. Foi foda esse dia, cara. Foi foda.
Comprei um pôster dele. Eu comprei um pôster do cara, de 20 conto, mano. Ele assinou o Thales, o transudo, mano.
O transudo. Não, o tio Zangado é foda, cara. Eu lembro que no dia seguinte, né, a gente foi lá de novo pra tirar foto com ele.
Foi de novo. O cara reconheceu
ele
nós.
Ele reconheceu a gente. Aí eu falei, na boa, tio, eu peguei essa fila de novo só pra falar com você de novo, cara. A foto, nem tô ligando. Aí ele, mano, deu um abração. Nossa, apertou minha mão. Você vê nos olhos dele com respeito, sacou? Mano, foda.
É, ele tava de máscara, mas dava pra enxergar os olhos dele, cara. Esse caralho, mano, o cara é foda, mano. É, assim, um dos youtubers que eu mais respeito, gente.
É. E, mano, ele puxa uma academia, certeza. Ele é meio... ele é meio fortinho, o tio Zangado, parça.
Caralho, meu irmão.
É que naquela época eu não treinava, mas ele era fortinho.
Mas percebia, né? E além, né, do Zangado, os jogos, né? A gente jogou Black Ops 3 lá, tava uma delícia.
Nossa, Black Ops 3 foi foda.
Ah, uma coisa que a gente falou na BGS 2014, né, a gente jogou Advanced Warfare, eu dei uma cena, né, só, recapitulando o Marçal.
Ah, fugindo, conta mano. Aí, verdade, pessoal, esqueci de falar do COD 2014, né, era o Advanced Warfare, que pra muitos é o pior, um dos piores jogos da franquia, que era aquela época que tinha Double Jump, o boneco tinha exoesqueleto, era aquela putaria toda. Kevin Spacey como antagonista.
Nossa, meu. O cara pulava, ia pro lado, pro outro. Nossa, você perdia o cara.
É, a novidade assim. Da época era o exoesqueleto, era poder nadar nos mapas multiplayer. Tinha um modo lá que era basquete, né? Que você podia pegar uma bola e arremessar, nossa.
Mas na BGS tava pico o jogo,
ah,
tava
na BGS
hora.
Todo... Até Ghost estava bom na BGS.
É, a gente foi jogar e tem uma cena lá, mano, que eu lembro até hoje da cena acontecendo. No final do jogo, eu vejo lá, tô pulando lá de boa. Eu não lembro o nome do mapa, desculpa, gente, não lembro. Mas era um mapa que tinha uma tsunami lá, do nada.
É o mapa do trailer, não é?
É o mapa do trailer, que é um trailer muito bom.
Não, né? O trailer desse jogo é pica até hoje, cara. Meu Deus.
Aí vem a tsunami assim, cara, só olhando, só ela bagulhozinha. Quem tá lá embaixo correndo, o Marçal assim correndo lá. Em vez de pular, o maluco correndo lá da onda.
Pior que eu pedi propósito, eu acho que eu vi você me vendo.
Eu parei assim, caramba, o que ele tá fazendo ali?
Essa parada da onda vindo e deixando o mapa submerso era uma das novidades do jogo. Então o Thales parou pra... Todo mundo parou pra ver. Quando é novidade, todo mundo para pra ver. Eu acho que naquele momento, todo mundo na partida parou pra ver o tsunami vindo. E aí o Thales parou pra olhar e eu lá embaixo.
E eu lembro a Final Kill Cam, né? O Matheus, nosso amigo também, que foi com a gente. Ele tava no outro time, mano. O time inteiro em cima dele, mano. Era eu fritando o cara com o Karma Laser, que era uma bosta. O Marçal chegando no soco nele, a gente dando risada, mano. Foi todo mundo pra cima do moleque, mano. Para o moleque no final.
Comeram o cu dele na final que sem cuspe, foi todo mundo em cima do Matheus.
Cuspe sem nada, mano. Foi todo mundo, cara. Foi todo mundo em cima dele. Os 6 players da partida eu tava em cima dele, matando ele.
Ótimos momentos, mano. A gente rachou demais, cara. A gente saiu rindo pra caralho naquele dia.
Voltando agora pra BGS 2015. Jogamos BO3. A gente ganhou uns mini posters lá no
Black Ops 3. Não, um poster cromado, né? Muito lindo.
Era muito foda.
Metalizado.
Esse. Teve Destiny também, que a gente jogou lá. Street Fighter V, a gente jogou lá também. Tão bom esse BGS. Tinha um espaço lá na Saraiva, né? Que você deixava o celular carregando lá. Você ficava
sim,
lá.
Sim, cara, boa, era ótimo.
Sentado. Cara, essa BGS, ela foi perfeita.
A gente fez amizade até com um funcionário do estande da Zubo, né? Como que era? Você lembra o nome dele? Era Leandro também, não é? Era alguma coisa assim.
Ah, cara, eu não lembro. Não, não era da Zubo, não. Era segurança lá da BGS. Lembra que a gente tava lá na fila da BGS jogando bola?
Não, mas teve um cara da Zubo que a gente também fez amizade, você lembra?
Foi? Eu não lembro, não. Mas eu lembro que tinha o do segurança. Você lembra do segurança? Que a gente ficava jogando bola lá. Ó, não afasta essa porra, não, caralho.
Pra quem não sabe, a maioria dos funcionários, não sei se é todos, tá? Não, eu não tenho essa informação aqui, mas algumas pessoas lá era trabalho voluntário. Tava lá, não tava ganhando nada, era voluntário. Inclusive quem tava nos estandes da Sony, a gente perguntou uma vez pro cara. Ele falou, não, mano, a gente é voluntário. A vantagem é que a gente joga antes de todo mundo, né? Porque a gente tá aqui antes da feira abrir, então a gente joga, a gente pode fazer algumas coisas. Essa é a vantagem de ser voluntário.
Montou os bagulho e ficou jogando ali, mano. Tipo, sei lá, velho, desde as 7 da manhã até a feira abrir.
Já pensou, cara, você jogar God of War Ragnarok, irmão, antes de todo mundo? Você trabalha no stand, já tá montando o jogo lá pra ficar pronto pra galera. E você já pode ir jogando algumas partidas. Tudo eles jogam antes, então essa é a vantagem. Inclusive, acho que já tá na hora, né, Thales? A gente ser voluntário na BGS, alguma coisa, cara.
É, parar de pagar,
chega de pagar,
né?
Pra ir pra lá.
Começar a trabalhar, né? Até chegar o momento que a gente é sócio, né, da empresa. Fora isso, né, gente? A gente já falou um pouco da Zubo que tinha lá, um stand bombando e tal. Foi a primeira vez que eu conheci o Sossete lá, o Bruninho Sossete aí, pra quem joga COD também. Cara importantíssimo aí da comunidade. No final da feira, a gente saindo, né, o Marçal sofreu uma agressão. Mas foi vergonhoso que ele
fiquei
sofreu.
Com vergonha, parça. Eu fiquei com vergonha, mano.
E final de feira, gente, a gente fica lá esperando, a gente tá esperando o pai do Marçal, vamos ficar aqui nesse canto aqui mesmo, na Zubo, né, vai que a gente encontra alguém.
E aí eu já tinha chamado a galera, né, mandei o zap pra todo mundo, pessoal, a feira já tá acabando.
Se encontra aqui na Zubo aqui, né, a gente se encontrou lá, então é hora da gente comer também, né, o que sobrou aí come agora, né, a gente sentado ali comendo Doritos, e do nada, mas do nada mesmo, ó o Patife ali. E o Patife tava muito na moda ali também, né, cara? Era um youtuber que tava bombando mesmo.
É, tava bombando o Patife, porque era Rainbow Six ali já, não era?
Era, já tinha... Eu acho que ia sair, mas o Patife já ele tava bem na modinha, assim, já.
E tipo assim, ele tava sozinho, mano. Aí eu falei, ah, mano, o cara tá aqui, né, deixa eu já tirar uma foto.
Aí a gente foi meio que correndo ali, ó, Patife. Cara, ele tava com 2 seguranças, assim, mano, careca, olhou pro Marçal, mano. Mas deu um soco no pescoço dele, mano.
Mano, ele deu um tapa no meu pescoço, irmão. Eu podia processar a feira só por causa desse tapa dele, porque doeu, cara. Ele me spawnou, ele spawnou eu, saca? Ele, tipo assim, ele me empurrou pra bem longe, cara. Tipo, ele achou que eu ia esfaquear o Patife, não é possível, mano.
E meio que, tipo, só tinha nós mesmo.
Não, tinha não foi igual o Edu, que tinha uma multidão, era só nós três.
Era só nós. A gente foi ali falar com ele e tal, mano, mas o cara veio... Voou no pescoço do Marçal, cara. Deu dó do Marçal ali, né? O maluco ficou sem ar ali na hora, assim.
Bateu uma crise de asma ali na hora, parça. Eu só sei que o Patife, ele viu que o segurança fez isso. E na hora ele se sentiu... Deu pra perceber que o Patife ficou desconfortável, mano. Ele pediu desculpa pra caralho. Ele falou, desculpa, eu só tenho que ir.
Foi, cara, foi.
E ele saiu pelos fundos, né? Acho que dava no estacionamento ali.
É, ali saía no beco, né? No beco diagonal, né? Mas, basicamente, essa foi a BGS 2015, né? Teve de tudo, né? Foi boa pra caramba, jogo bom, zangado, agressão, tudo que brasileiro tem direito aí. E aí veio a BGS 2016. Pela primeira vez a BGS aconteceria em outro lugar. todos os anos em São Paulo tinha sido no Expo Center Norte, e agora mudou lá pra Zona Sul, lá pro São Paulo Expo.
Que é onde acontece a Comic Con todo ano, fica perto do aeroporto de Congonhas, né, se não me engano.
Fica lá no Jabaquara.
Eles fizeram isso mais pensando nos influenciadores, né, porque os youtubers e o...
É que o Expo Center Norte, ele é meio contramão ali pra galera.
É, exatamente.
Reclamava demais, que era muito longe.
O transporte,
longe,
assim. Né? Era difícil.
É, era muito... É que na Zona Norte. A Zona Norte, tipo, é o pior lugar que tem transporte em São Paulo.
Exato.
Gente. Então meio que a galera reclamava muito do transporte. É muito ruim chegar aqui. E aí eles decidiram mudar e foram lá pro São Paulo Expo, né? Tem um metrô ali, metrô perto, entre aspas, né? Que era a maior caminhada do metrô até lá.
É, mas é colado no aeroporto. Então, tipo, pra quem tá desembarcando ali e arrumar um hotel ali perto...
É, desembarcava já ali, já, né? O negócio era ali.
Pra nós, eu sinto que, né, o Expo ainda é melhor, porque a gente ia de carro, depois a gente começou a ir de ônibus, mas mesmo assim o transporte não era muito complicado. Mas pensando nos influenciadores, era realmente melhor porque o cara desembarcava ali já, sacou? Era mais fácil. Só que em compensação, cara, eu, dentro do evento, andando na feira, o Expo é muito melhor. É muito melhor.
Não, o Expo Center Norte, eu não sei, tipo, o São Paulo Expo, ele é maior que o Expo Center Norte, mas não dava essa impressão, não tem divisão assim
de galpão,
de pavilhão, né, de galpão, então é tudo, você vê ali tudo, mano, você tá no final da feira, você vê o último stand lá na puta que pariu.
O que eu não entendo é que o São Paulo Expo, na teoria, ele é maior que o Expo Center Norte. Só que eles não usam todo o galpão. Quando a gente foi em 2016, boa parte do galpão tava sem nada, tava vazio. Porque esses caras, quando eles vão organizar eventos, eles compram o espaço. A BGS lá, eles têm que comprar o galpão, alugar, né, digamos assim, o espaço. Cada espaço que eles pegam para eles é um valor, saca? Tá dentro do valor. Então eles não usam todo o pavilhão. É metade do galpão que eles pegam para dedicar pro evento. E aí, uma das reclamações do Expo Center Norte é que o Expo Center Norte não era tão grande quanto o São Paulo Expo. Só que quando eu cheguei em 2016 lá, boa parte do galpão tava vazio. Então, tipo assim, na teoria, o tamanho do São Paulo Expo é o mesmo tamanho do Expo Center Norte. Não teve muita diferença em termos de tamanho, teve diferença em termos de transporte. Chegar no São Paulo Expo é mais fácil do que chegar no Expo Center Norte.
Então, né, mas eu achei o evento, assim, esse ano foi bem fraco, assim, né, é porque, tipo, 2015 tinha sido muito, muito bom, tava organizadinha e tal, tinha algumas coisas ali, mas você vê que não era do mesmo nível, questão de jogo, principalmente.
É, porque isso é com tudo na vida, mano, às vezes quando você sai de uma coisa muito foda, você espera que o próximo ano também seja foda, e é aquilo, tem anos que sim, tem anos que não. 2015 foi a BGS, cara. Então a expectativa para do ano seguinte era altíssima. E aí não foi tudo aquilo. E aí quando muda de lugar também, você se sente um pouco tipo fora da sua zona de conforto. Porque vamos lá, desde 2012 era sempre no mesmo local. Eu e o Thales já tinha decorado já como ir para lá. E aí de repente foi para um lugar diferente, aí ia ter que aprender coisa nova, aprender como ir, qual ônibus pegar, qual metrô pegar, como chegar lá. É uma coisa diferente, e chegar lá não é tudo aquilo, você se sente tipo assim, caralho, não foi tudo aquilo que eu imaginei. Mas em 2017, eu acho que foi boa.
É, 2017 ela voltou pro Center Norte, e foi boa também, né? Não foi no mesmo ano 2015, mas ela foi, tinha sido melhorzinha, né? Mas só um bagulho de 2016, mano, é que cansava muito, cara. E, tipo assim, a gente que mora aqui na Zona Norte, velho, tinha que pegar um ônibus, descer lá na Luz, e da Luz a gente pegava a linha azul inteira, que era a última linha, que era o Jabaquara.
E tinha que andar um trecho a pé.
E tinha que andar uns 20, 30 minutos a pé ainda, mano.
Até tinha um ônibus lá, mas, porra, era uma fila gigantesca pra pegar aquele ônibus.
É, uma fila gigantesca e, tipo, a gente chegava lá muito cedo na BGS, mano, e o ônibus começava a circular só 9, 10 horas
Exato.
Da manhã.
Exato. A gente chegava cedo porque a gente ia pra jogar COD, né, como a gente falou. Então, o COD, cara, era o stand que mais enchia. Então, a gente tinha que chegar antes pra poder jogar o mais cedo possível, né? Porque é aquilo que o Thales falou, jogou uma vez, cara, a segunda vez que você ia jogar, você tinha que pegar a fila de novo. Então, a fila era gigante já.
E foi o ano do Infinite Warfare, né, cara? Que a gente não sabia de nada do jogo. Não tinha trailer, não tinha nada, nada, nada. A gente não sabia nada.
É, isso foi uma novidade, porque o Brasil, o jogo foi revelado aqui. Geralmente os eventos de COD sempre acontecem com antecedência, todo mundo na gringa já sabe do jogo, e aí a gente recebe aqui pra jogar com antecedência aqui, pra gente, né? Mas a gringa, todo mundo já sabe o jogo. Aqui não, o Infinity Warfare, ele rodou multiplayer pela primeira vez no Brasil, cara. Nem os gringos tinham jogado o jogo.
A gente foi os primeiros jogados do mundo, mano. Foi muito bacana, cara.
Foi o Brasil aí representando mais uma vez, né?
É isso aí, mano. É nóis aqui, caralho. Nós nessa porra.
Só que o jogo é bem ruim. Ainda falando desse negócio de exclusividade, né? Que a gente tá citando aqui do Infinity Warfare. Infelizmente, isso foi se perdendo com o tempo. Por quê, né, pessoal? Como a gente falou, a gente ia pra BGS mais pra jogar o COD. Só que depois, o COD, ele começou a ter as betas. No início era brinde de pré-venda, né? Quem comprava pré-venda tinha acesso à beta. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a beta ela é aberta pro público com muita antecedência. Então, o COD, atualmente, a gente não joga ele com exclusividade na BGS. A beta sempre sai antes. Então, perdeu aquela sensação que é, porra, vou pra BGS pra jogar um jogo com exclusividade. Muitos jogos, hoje em dia, ele lança no início do ano e a BGS só vai acontecer em outubro. É sempre em outubro que acontece, na semana do Dia das Crianças. Então, perdeu-se aquele encanto de poder jogar as coisas com exclusividade. Atualmente, no mundo dos games, os jogos sempre tá saindo uma beta, sempre tá saindo uma demo pra galera jogar uma pré-alpha. Então, a BGS perdeu também público nisso, porque muita gente queria ir pra BGS pra jogar as coisas com exclusividade. É claro que tem aquela galera que vai só pra ver o youtuber que ela gosta, sim, existe. Mas quem é mais gamer e vai pra BGS pra respirar os games, porque gosta daquilo e quer jogar as coisas com antecedência, confesso que isso perdeu-se um pouco. Não sei como que vai ser esse ano. Mas, por exemplo, COD, a beta já vai sair antes. Na data de gravação desse podcast, vai rolar a beta já nesse domingo, pessoal, do MW2. Ou seja, eu já não vou pra BGS pra jogar MW2, porque eu vou jogar agora na minha casa. Entende? Então, se perdeu isso. Eu fico um pouco triste, porque confesso que era interessante a gente ter o privilégio de pegar no jogo, experienciar o COD do ano com antecedência, e isso se perdeu. Sem falar que é o seguinte, eu acho que foi a partir dessa BGS, não tenho certeza se foi na de 2016 ou 2017, que pra jogar jogo do stand da Sony, virou um parto, cara. Por quê? Porque não é igual da Microsoft que você pega a fila e joga o jogo que tu quer. Na Sony você é obrigado a marcar o horário.
Ah, isso era uma merda. Isso é uma merda ainda.
Pelo aplicativo que eles disponibilizam. Esse aplicativo é uma bosta.
Você tá na fila ali pra entrar, vai liberar, o aplicativo buga e você vai ver, já esgotou tudo de novo, mano.
Vamos dar um exemplo aí do God of War Ragnarok, que é o grande lançamento aí dos próximos meses, desse ano aí de 2022. Digamos que ele esteja lá na BGS pra jogar. Você não vai chegar lá, entrar na fila e jogar ele, como é nos outros stands. No stand da Sony, em particular, você é obrigado a baixar o aplicativo. E no aplicativo você tem que selecionar o God of War Ragnarok e aí vai disponibilizar os horários e você vai escolher um. Só que o aplicativo ele é tão instável que quando você clica ele não entra. E aí você vai atualizar o aplicativo e entrar de novo. Quando você atualiza, já está todos os horários esgotados. Eu já perdi muito, muito jogo por causa disso. E aí entra aquela questão que a gente falou, que às vezes a gente tinha que ficar lá plantado esperando alguém faltar. Porque é aquilo, vamos supor que eu marquei para 7h30, mas eu não compareci, o meu horário ficou vago para alguma pessoa. E aí alguém pode entrar, ser encaixado no horário da pessoa que faltou. Então a gente tinha que fazer isso. A gente fez em 2019 com o Avengers, né? O jogo dos Vingadores. Então isso é muito ruim, cara. Você não joga mais os jogos com antecedência e quando você vai jogar, você não tem certeza se você vai conseguir. Porque a fila, querendo ou não, é cansativo? É cansativo, mas eu tinha certeza que eu ia jogar. Hoje em dia não, hoje em dia os ingressos estão mais caros, isso já é uma crítica que eu vou fazer, porque os ingressos da BGS estão muito mais caros. Tipo, o primeiro lote já é R$80, R$100. Mas tudo bem, eu entendo que a BGS se tornou um evento muito maior, muito conceituado, só que tá caro e eu não sei se eu vou conseguir jogar o jogo que eu quero. Vamos supor que eu vou esse ano para jogar God of War Ragnarok. É um tiro no escuro, eu pago o ingresso pra chegar lá e não conseguir jogar. Quando era fila, eu tinha certeza que eu vou pegar essa fila, vou ficar mofando aqui por 3 horas, mas eu vou jogar o jogo, entende? Isso é uma ressalva aí que eu faço.
Não, tá certo, pô. Mas esse aplicativo, vamos ver se melhora, né, mano? Porque todo ano eles falam que vão melhorar, e todo ano é uma bosta esse aplicativo. Você pode estar com a internet fodida, né? Tá usando o Wi-Fi do negócio, mas não pega, não funciona, não abre.
Que é muita gente tentando, né, ao mesmo tempo.
Aí o aplicativo buga e você, mano, você perde uma fila, você, putz, até perde a vontade de jogar o jogo, mano.
Foi em 2016 que a gente jogou o VR?
Foi, que a gente jogou o Resident Evil.
Não, você jogou o Resident Evil.
Você não jogou, não?
Não, não consegui. Eu queria muito ter jogado Resident Evil, mas eu não consegui. Foi em 2016 que teve o VR pela primeira vez. Qual que foi aquele que a gente jogou o jogo de robô?
Foi em 2016, né? Primeira vez o PlayStation VR lá. Tinha uns jogos tão bosta de VR, mano. Nossa.
É muito bosta. Cara, a gente jogou um jogo lá de robô que a minha mira era a minha visão. Pra mim mirar, eu tinha que olhar pro local que eu quero atirar. Era horrível, cara. Eu fiquei com ânsia de vômito.
Não, eu joguei Resident Evil 7, mas eu não fiquei tonto, não. Só achei zoado porque eu tinha que jogar no controle, né, mano? E aí eu só tava só meio com a visão mesmo em VR, né? Tipo, pra andar, pra coisa e tal. Não era aquele controle de movimento.
Você não deve ter sentido ânsia de vômito porque o jogo que você jogou era mais calmo, né? Era um jogo menos agitado.
Sim, sim.
O que eu joguei era um shooter. Eu joguei um shooter, cara. Tipo, eu era um robô. Era tipo Titanfall. O boneco tava dentro de um robô e eu ficava atirando. E a minha visão era a mira. Eu tinha que olhar pro alvo pra poder atirar. Então, ou seja, eu tava girando a cabeça o tempo todo.
Teria vomitado, né, isso aí.
Aí a mulherzinha lá do stand, ela falou, mano, se você sentir enjoo, levanta a mão. Cara, joguei 3 minutos, eu levantei as duas mãos pro alto.
Socorro.
Eu não gostei, cara. VR é outra tecnologia. Não, vamos lá, o Thales tá de prova. Eu sou um profeta pra algumas coisas. Eu lembro que eu falei pro Thales, quando a gente saiu do VR, né, a gente jogou esse jogo. Acho que o Thales jogou também, não jogou? Eu joguei o do robô, acho que você jogou um de montanha-russa, não foi?
É, acho que foi alguma coisa assim, cara.
Eu lembro que depois que a gente terminou de jogar, eu falei na hora pro Thales, parça, isso aí não vai vingar. Anota o que eu tô te falando, não vai vingar esse negócio, vai morrer essa tecnologia. Dito e feito, pessoal. Ninguém fala mais de VR, você não vê nenhuma desenvolvedora falando que vai soltar jogo pra VR. É uma tecnologia que não vingou. Tipo, a primeira versão, uma merda. Cheio de cabo, instável. Aí a Sony até trabalhou no VR depois, soltou uma edição mais compacta, com menos fio. Só que, cara, é um bagulho que... Saca, você vê aí a Sony falando em VR com PlayStation 5? Não, eles focaram no DualSense e é isso, cara. Imersão tá no controle. Não tão focando em VR. A própria Microsoft também... Kinect, outra tecnologia que todo mundo achou que tava vindo com tudo, que ia ser a revolução dos videogames aí, poder jogar sem controle, porra nenhuma. Depois, no próprio Xbox One S, o próprio console já não tinha mais entrada pra Kinect. Se você quisesse colocar o periférico, você tinha que comprar um adaptador para poder encaixar. Hoje em dia, a Microsoft nem fala em Kinect, assim como o VR também não é mais nem mencionado. É uma tecnologia interessante, mas não para os games. Eu sou daquela teoria de que o VR ele é uma tecnologia interessante para outros setores, tipo o setor imobiliário. Porra, imagina você ver a casa que você vai comprar antes dela ficar pronta. Você poder experienciar como que vai ser os interiores. Eu acho uma tecnologia interessante para essas ocasiões. Agora, jogo de videogame, cara, é foda. Tipo, eu confesso que eu me senti mal. Eu fiquei enjoado e eu não vi potencial. Dito e feito, mano. Não deu certo, mano. Um bagulho que eu nunca mais vi. Claro que eu não supero o Thales, né? O Thales é mais profeta do que eu. Né? O Thales fala as coisas e acontece, é isso mesmo.
Vamos lá, passando pra 2017, né? A feira aí voltou ao Expo Center Norte. Não entendi muito porque voltou, né? Que a galera não tinha reclamado tanto, não. Acho que era só nós mesmo que tinha reclamado, né? A gente mandou mensagem de novo, né? A gente mandou
Todo ano eu dou um feedback lá. Mas é que eu acho que a galera em si não gostou. Como eu falei, foi benéfico pros influenciadores, as celebridades, né? Os atores. Tinha um elenco do GTA que foi pra lá também. Os nomes conceituados dos games vieram pra cá mais fácil por causa que era perto do aeroporto. Mas pro público em geral não foi tão benéfico assim. E é aquilo que eu falei, o Marcelo Tavares ele é um cara que ele realmente se importa com a experiência que o público tá tendo. Então, é aquilo que a gente falou. Teve momentos ruins da BGS? Teve, mas no ano seguinte isso já estava consertado. BGS 2014 foi uma catástrofe, mas em 2015 ele fez a melhor BGS. Então, ele tá sempre colhendo o feedback da galera. muita gente, eu lembro, nas redes sociais, no próprio Facebook da BGS, eu vi muita gente falando que a localização do evento em 2016 não foi beneficial para o público em geral, né? E aí, dito e feito, mano, em 2017 ele trouxe de volta pro Expo Center Norte. Então isso é uma coisa que eu gosto muito do Marcelo Tavares, é que ele tá sempre escutando a opinião do pessoal, entendeu? Acho que não teve um evento que eu vi que a BGS repetiu duas vezes o mesmo erro. Sempre tá melhorando.
Não, é bem, bem difícil isso acontecer.
Por isso que eu tô muito curioso com esse ano, cara, em 2022. Como é que vai ser pós-pandemia?
É, vamos ver como que vai ser, né? Eu acho que vai ser boa. Eu acho que 2 anos aí sem a feira vai ser uma experiência boa.
Tiveram 2 anos aí pra pensar em bastante coisa, né?
Uhum. Passando então pra 2018, que aí tivemos algumas novidades, né, cara? Principalmente a volta da Nintendo, né? A Nintendo, ela ficou todos os anos... Depois de 2012, ela ficou todos os anos fora da BGS. Em 2018, ela voltou, né? Um stand pequeno e tal, mas ela tava de volta.
A melhor coisa do stand da Nintendo é as mulheres, cara.
As modelo, né, cara?
As mulheres são lindas, cara. Mano, eles escolhem modelo, cara. Lindas, lindas, lindas. Tipo assim, eles não colocam as mulheres com um shortinho. Não, as mulheres tudo com calça, sacou?
Calça e a camisa Nintendo, vermelha Nintendo. Aquele vermelho comunista.
Elas são lindas e detalhe, elas dominam o jogo. Isso que eu acho foda, pessoal. Por quê? É muito comum a gente ver nos stands da Microsoft e no da Sony que o cara que tá ali...
Principalmente da Microsoft, a galera não sabe o que tá
fazendo. Exatamente, o cara não sabe o jogo. Você vê que é um cara que ele tá ali só pra ensinar o básico pra pessoa, mas ele não sabe nada do jogo.
É, alguma coisa acontecer, ele não sabe, ele vai chamar outra pessoa ali, ele só tá cuidando aí do negócio.
Se é uma sequência de um jogo e você faz uma pergunta pra ele, é capaz de não saber te responder. O da Nintendo não, elas dominam o jogo, elas te explicam o jogo de cabo a rabo, cara.
É, mano.
É impressionante, cara, são pessoas realmente capacitadas que estão ali.
Smash Bros lá, mano, a menina explicou tudo, assim que funciona, tal, caralho.
Deixa eu fazer um parênteses aqui, por favor. Você lembra que ano que lançou o Horizon Zero Dawn?
Foi 2017.
2017?
Ah, foi na BGS 2016.
Teve um negócio que aconteceu quando eu fui jogar o Horizon, que eu achei muito zoado, cara, que é tipo assim, eu tava na fila, tava perto da minha vez pra jogar, eles passaram um tablet pra mim, ensinando as mecânicas do jogo. É um vídeo tão cansativo de 10 minutos, é realmente um vídeo de instrução. Aperte tal botão pra poder fazer tal ação.
Ah, isso foi zoado mesmo. Eles até explicavam, você não pode ir pra essa área, que bugava o jogo, alguma coisa assim, cara. Eles explicavam tudo no tablet.
Ou seja, o cara tava lá só pra passar o tablet na minha mão. Enquanto as da Nintendo, quando a gente tava na fila, elas estavam ensinando a gente a jogar. Elas estavam falando com a gente, conversando com a gente, entendeu? Enquanto eu tava olhando uma outra pessoa jogando, quando eu tava chegando na minha vez, ela mostrava, com base na gameplay do cara... Ela falava, ó, você tá vendo que ele tá fazendo isso aqui? Então ela explicava, até porque os jogos da Nintendo não são jogos complexos, mas ela tava ali me orientando. Então olha a diferença do da Sony, onde o cara só passava um tablet na minha mão, pra uma outra que ela realmente dominava o jogo, o assunto que ela tava, sabe, explicando pra mim. Com carisma, com educação, com paciência. Cara, isso eu achei interessante do stand da Nintendo.
Eles contratam pessoas que saibam jogar o jogo, né, mano? Entende do assunto. Eu só tô ali só pra... Faz um treinamento e tal, se vira aí. Qualquer coisa chama eu ali, né?
Em outras palavras, parece que quem tá ali no stand da Nintendo é gamer. Enquanto quem tá no stand da Sony é, tipo, só um mero cara trabalhando, sacou? Que não sabe nada de videogame, saca? É um noob trabalhando.
E aí a gente teve Black Ops 4, né? A gente tem que... BGS, a gente tem
que... O último COD, né, pessoal, que eu joguei. Esse jogo me iludiu de uma forma...
Não, me iludiu que me fez comprar jogo. Eu falei, não vou comprar
esse jogo. Esse jogo me iludiu demais, cara. Contei, não vou repetir aqui, contei no podcast das franquias, né? Contei a minha história com o COD.
E a gente jogou lá na BGS e tal, a gente deu uma entrevista lá sobre o jogo. Você lembra, Marcelo, dessa entrevista?
Lembro, só não lembro o canal do cara.
Ó, o cara chegou assim, ó, vocês... Pode falar aqui um minuto? Um canal mó desconhecido, mano. Um canal de TV, assim, sei lá.
Mas a gente é humilde, pessoal. E assim como o Observatório aqui, que é um canal pequeno, a gente precisa que pessoas olhem pra canais pequenos, né? A gente também tava lá, pô, o cara mó humildaço, chegou na gente, com educação, pediu pra gente fazer uma entrevista.
Pode dar uma entrevista aqui? Claro, mano, de boa, tranquilo. Pode falar sobre o jogo e tal. E depois dessa entrevista, tinha também a Mixer, né? Que depois da Azubo, a Mixer surgiu aí como alta concorrente da Nintendo, da Twitch, né, cara? E vários youtubers tinham migrado pra lá, né, mano? O Hayashi tava na Mixer, só sério.
É um bagulho muito doido, né, mano? Essas plataformas de stream, né? Porque, cara, a Azubo veio numa crescente. A Azubo tava batendo forte na Twitch. Eu nunca imaginei na minha vida que uma empresa recém-chegada fosse dominar a BGS como ela dominou em 2015, cara. Tipo, o maior stand da feira era deles, gente. Tipo, geralmente o maior stand da feira é da Microsoft e da Sony. Sempre são as duas, são os maiores. A Azubo, cara, tava dominando a BGS, não só em tamanho de stand, como em brindes, em atrações. Então tava muito forte o stand da Azubo. Todo, em 2015, praticamente todo mundo tava aglomerado na Azubo. E de repente ela faliu, cara. Não existe mais a Azubo. E aí chegou a Mixer, que era da Microsoft, né? Era uma divisão da Microsoft de stream. E, cara, todo mundo foi pra lá. BRKS Edu, o Hayashi, o Funk, todo mundo foi pra Mixer. E hoje também, de novo, faliu. Sei lá o que aconteceu com a Mixer, não lembro.
Morreu, né? Microsoft fechou, não sei. Não sei o que rolou.
E detalhe, a Twitch sempre foi o menor stand da VGS.
É, tipo, a Twitch sempre teve o cantinho dela ali e tal.
É, pequenininho. E tá aí até hoje.
Mas é a que não morre, né, mano? A Twitch é... Agora sim, mas agora ela tá... Quase todo mundo faz live.
É que
lá,
também,
né?
A Twitch, ela investe muito em interação, né, mano? Acho que não tem uma plataforma que dá tanta interação e autonomia pro streamer.
Ela também foi comprada pela Amazon, né, mano? Então isso dá muito mais...
É, cara, você poder, tipo, dar um sub gratuito, porque você já tem assinatura e você ter direito a um sub. Muita vantagem.
Você ganha um monte de coisa aí, mano. Um monte de skin aí, que você... em LOL, em COD, mano, um monte de jogo que você ganha skin aí só porque você é assinante da Twitch Prime.
Você ganha dinheiro no GTA Online só porque você tem acesso à Twitch Prime.
É, foi muito foda que eles fizeram. E isso que eu tava falando, né, mano? A integração, acho que é muito divertido você ver live na Twitch, cara. É, então, passando aí pro último ano, né, que aconteceu a BGS.
Já parece 10 anos, hein? Parece que foi há 10 anos.
É, mano, nossa, muito tempo. Muito tempo sem BGS, né? O BGS, né, tipo assim, chegava assim, você nem via, mano. Porra, já chegou outro ano já de BGS. Tá,
é que, tipo assim, pessoal, BGS já se tornou parte da nossa vida. Desde 2012 a gente vai, quando a gente era... Ó, a gente acabou de falar pra vocês praticamente no decorrer de todo esse podcast, praticamente toda a nossa vida gamer, assim, a gente tá sempre na BGS. Porra, a gente falou de edições, cara, que a gente tinha 14 anos de idade, eu era um moleque, entendeu? Hoje eu tô com 24 anos, pessoal.
10 anos, né, cara? 10 anos atrás.
É um evento que ele faz parte da minha vida. Eu sempre me desdobro pra ir. A vida adulta chegou, responsabilidades, trabalho, mas eu sempre tentei encaixar a BGS no meu ano. Eu sempre vou porque é um negócio que eu gosto. Muita gente fala pra mim, ah, mas você já tá velho, você ainda vai pra esses eventos de videogame. Cara, eu vou.
Vou até 100 anos, mano. Então... Consegui andar.
Eu não jogo mais como antes, pessoal, porque eu tenho outros compromissos, entendeu? Eu tenho meu trabalho, enfim.
É, vida adulta, né, cara? É normal. A gente amadurece, pensa em outras coisas. Você tem conta pra gastar, tem essas coisas assim. Mas tem um tempinho aí, mano. Eu tô jogando, cara. Porque, mano, é muito gostoso jogar videogame, cara. É uma coisa que eu nunca vou deixar de gostar.
O dia a dia pega a gente. Às vezes a gente não tem tempo pra jogar. Mas eu não posso deixar a rotina... tirar uma coisa de mim que eu gosto muito, que é jogar videogame. Eu jogo videogame desde moleque, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é um hobby pra mim. Eu ainda frequento eventos de games, ainda frequento eventos que acontecem aqui em São Paulo. Thales já me chamou diversas vezes pra gente ir em eventos de Resident Evil na Paulista.
De lançamento de jogo, assim, sempre tem alguma coisinha e a gente vai, mano. Chega ano, assim, cara, a gente, pô, em outubro tem BGS, já deixa eu pensar, pô, teve um ano aí, que acho que foi 2017, cara, já tava trabalhando, mano, pra poder ir, mano, pra encaixar, tipo, fazer maracutaia, aí no outro ano já pedi férias, ó, em outubro eu quero férias, hein, e aí deu certinho no dia da BGS, eu tava de férias também, foi um bagulho, assim, que a gente sempre faz isso, né, cara? A gente tá trabalhando, assim, mas a gente sempre pensa em jogar, a gente sempre pensa em BGS, cara. É um bagulho onde a gente encontra amigos, né, cara? A gente faz amizade no videogame, cara, e vai se conhecer na BGS.
É, a BGS é um ponto de encontro, né, também.
Vai todo mundo na BGS, cara. Quem gosta de videogame, vai acompanhar novidades, vai na BGS. Quem gosta de videogame antigo, vai pra BGS.
Quem só quer ver youtuber.
E quem gosta de futebol, mano, vai pra BGS, cara. A pessoa nem gosta de videogame, ela gosta de FIFA, cara. E ela acha que só FIFA basta pra ela, ela vai na BGS também, cara. Pô, BGS eu conheci Vampeta e Caio Ribeiro, por causa da BGS. Pra você ver o nível dela.
A gente sempre faz um jeito, sempre faz uma forcinha pra poder ir pra BGS, porque é um evento que faz parte da gente. E outra coisa, quando falam pra mim, ah, mas você já tá velho pra videogame? Cara, pra mim, entra pro um ouvido e sai pelo outro, não importa a idade. Todo ano, eu pego isso como exemplo, pego esse cara como exemplo, o Thales vai saber. Todo ano na BGS tinha um cara lá que ele já era velho, e ele era debilitado, né, Thales? Ele ficava numa maca. Todo ano ele tava na BGS, ele conheceu vários nomes renomados dos games, acho que ele tem foto.
Kojima foi lá falar com ele. Eu não lembro, infelizmente, qualquer problema, né? Infelizmente, ele veio a falecer.
Ele era tetraplégico?
É, eu acho que era, cara. Ele andava sempre numa maca, acompanhado, assim, mano. Mas todo ano ele tava
cara,
lá.
Era foda, mano. Todo ano a gente via ele lá, pessoal. Todo ano. Ele tinha algum problema, tipo, ele... Eu não sei se era tetraplégico ou se ele tinha algum problema...
Sim, ele tava sempre na maca, né? Mas ele conseguia mexer as mãos, assim, pra pelo menos jogar e ver, né? Todo mundo via ele, né, conhecia ele e tal, o Marcelo Tavares conhecia ele. Assim, sempre quando ele chegava no stand, cara, a gente dava espaço pra ele, assim, a galera chegava lá e ajudava ele pra ele poder jogar, cara. Isso era uma coisa muito foda, mano.
Cara, eu gostava muito de ver ele na feira. Dava uma sensação muito boa, saca? Tipo, porque ele mesmo com o problema que ele tinha, com a idade que ele tinha, porque ele já era velho, não era jovem mais. E ele tava sempre ali, mano. Todo ano ele tava lá porque ele gostava daquilo. Fazia ele se sentir bem. Era uma coisa que ele respirava. Ele gostava de games e ele tava sempre ali.
Cara, não é só um joguinho.
E quando eu vi que ele morreu, parça, fiquei triste, mano.
Eu também fiquei, mano.
Eu me inspiro nesse cara. Tipo, não importa a idade que eu tenha, velho. Eu vou continuar indo pra BGS, eu vou continuar respirando games porque é um bagulho que eu gosto muito. E aí, um dia eu vou ser pai, vou levar meus filhos comigo. E é isso, cara.
BGS é um lugar pra todo mundo. Não tem problema de sexualidade, de cor, de raça, nada, cara. BGS é pra todo mundo. O bagulho vai todo mundo. Vai família, pode levar seu filho, sua filha, mano. Vai todo mundo.
Só não pode levar cachorro. Mas de resto...
Só não pode levar cachorro, né? Aí demais também, né?
Mas de resto, leva o teu filho, leva a tua avó.
É, mais especificamente aí falando de 2019, né? O último antes da pandemia... Cara, foi um bagulho tão foda na 2019, mano, porque eu tava trabalhando, né, e eu saía do trabalho meio-dia. E eu fui correndo pra lá e tal, e aí eu cheguei, né, no stand do PlayStation, e o Hayashi tava lá, né, jogando o MW e tal. Quando ele desceu do palco, né, tipo, ele foi lá, tava tirando foto, né, e eu não tava a fim de tirar foto com ele, mas eu tava olhando ali, né, cara. Ele parou, começou a olhar pra mim, começou a olhar, e eu olhei de volta, né, pra ele e tal. Ele falou assim, ah, eu te conheço, mano. Eu lembro de você na outra BGS, né? Você me deu um código Ghost pra autografar, né? Eu falei, ah,
caralho, cara. Thales.
Foi muito foda, cara. Foi, mano, ele me reconheceu.
Também o Thales é um poste, né? Como não reconheceu o Thales? Jogador de basquete.
Aí, cara, e foi muito foda que ele falou, ah, mano, você vai estar aí amanhã, cara, porque amanhã vai ter, tipo... Ele chamava, né, a galera pra jogar com o YouTube e tal. Ah, se você tiver aí, eu te chamo você. Oh, beleza, mano. Cara, que foda.
É que o Hayashi, ele sempre foi humildaço. Ele descia pra trocar ideia com a gente. Não só ele, mas o Colônio, o Bruninho Sossete também. Teve um ano aí que a gente jogou com ele no palco, né? Foi 2017?
2016, né? Que a gente ganhou o jogo lá,
foi no stand
lá,
da
né?
Submarino. Foi um ótimo stand também. Foi um momento onde ele tava fazendo perguntas e respostas lá, né? Ele falou, ó, quem responder certo vai subir no palco e vai jogar comigo. Ele fez a pergunta lá, mano, meu braço foi ligeiro pro alto. Primeira pergunta que ele fez, mano. Qual foi a minha primeira paródia? BO2 vai ser foda. Acertei, subi lá. Subi lá e joguei com ele, mano. Era uma private match, era eu contra o Hayashi e os bots, né? Era eu num time, ele no outro e nosso time tinha os bots. Eu joguei de boa a primeira vez. A primeira vez, eu subi lá duas vezes, não foi, Thales?
Foi.
Eu subi a primeira vez, eu consegui ganhar dele. Aí eu peguei o Destiny. Eu tinha direito a uma sacola lá, eu peguei o Dash and the Taken King. Aí depois eu respondi uma outra pergunta que eu não lembro qual foi, e eu subi lá com ele de novo. Só que o meu controle tava com delay, porque a gente tava jogando naquelas telonas, e aí o tempo de resposta...
Tava
e
diferente.
Aí tava diferente, eu puxava o analógico pra esquerda, o boneco ia pra esquerda depois de 3 segundos, mano. Tava bizarro. E eu não consegui jogar, cara.
Essas histórias de BGS muito foda.
Olha, olha quanto a BGS já proporcionou pra gente. Quantos momentos.
É, proporcionou muitas coisas, né? Basicamente é isso, né, mano? Só do BGS 2019. E ninguém sabia que seria a última ali por alguns anos, né?
Pois é, né, mano? A gente nunca sabe quando é a última vez, né, mano? Aí 2020, 2021 a gente não teve por conta da pandemia do Covid, né?
Tinha até uma expectativa, assim, a... eles marcaram um evento em 2020, né? Vamos ver se melhora até lá, né, cara? A pandemia foi indo, não melhorou, foram lá, tipo, chegou acho que faltando um mês, eles foram lá e cancelaram o evento. Mas marcaram de 2021, né? Mesma
coisa. Bom, mas peraí, eles reembolsaram a galera que comprou pra 2020?
É, reembolsaram. Eu acho que deram o ingresso desse ano, né? Quem comprou lá já ganhou o ingresso pra esse ano. Ou pediu o dinheiro de volta, né? Você que sabe, né? Eu sei que você ganhava uns bagulho extra ali, se você tinha um ingresso já antes, já.
É o mínimo, né? Porque tá caro pra cacete agora.
Aí foi criando expectativa, e não acontecia, nem ficamos 2 anos, né? E aí chegamos em 2022, a galera já tava assinada, a pandemia, graças a Deus, aí deu uma diminuída, né? Basicamente, a gente tá quase acabando, já liberou andar sem máscara, até no transporte público aqui, pelo menos em São Paulo, já tá liberado sem máscara. E já aconteceu bastante evento, já. Eu já fui até na Anime Friends aí outro dia. E aí chegamos em 2022, né? Só uma reclamação no preço dos ingressos, né? O Marcelo Tavares tem que rever isso aí. Que isso aí tá parecendo Comic Con, né? A gente não tem tanta grana assim não, cara.
Essa BGS tem que ser foda, mano. Pelo preço dos ingressos, porque eu vou falar pra você, tá muito caro. Já adiantando aqui as minhas expectativas pra BGS 2022... Pelo preço dos ingressos, cara, eu espero que seja o evento. Primeiro porque é o retorno, depois de 2 anos aí sem evento, tem que ser o retorno. Então eu espero que não só a organização se mantenha excelente como ela estava sendo, mas eu espero que seja uma ótima BGS. E vou fazer um pedido aqui, né? A gente falou no início do podcast o quão importante é a BGS, o quão grande ela é, a segunda maior evento de games do mundo. Tá faltando a BGS fazer alguns mimos pro público, né? Coisa que a Comic Con faz. Uma coisa que eu acho que seria interessante eles trazerem é uma credencial pra galera, cara. Semelhante ao que a Comic Con faz. Todo ano, cara, a Comic Con tem uma credencialzinha, um crachazinho que você carrega e que aquilo é uma lembrança que o pessoal leva pra casa, o pessoal pendura no quarto. Porra, eu fui na Comic Con 2018 e aí era a época do Guerra Infinita, que tinha a credencial do Pantera Negra, da Vespa, tinha do Homem de Ferro, do Homem-Aranha, do Thanos. É um brinde que a galera guarda, o cordão também. Isso é bom pra quem tá indo e também é bom pra BGS, porque ela poderia vender coisas lá dentro, vender cordão do evento, essas coisas.
É, tipo, eles dão uma camiseta lá se você compra.
É, essas coisas é bem simples, saca? Tipo, tá faltando uma coisa onde eu pudesse levar do evento como uma lembrança. Tipo, imagina, eles fazerem uma coisa igual é na Comic Con, com um ano específico. Vamos supor, esse ano tá saindo God of War Ragnarok, né? Imagina que interessante cada dia ou cada ingresso ser um personagem do God of War. Tal, uma credencial do Kratos, outra credencial do Atreus. Saca? Algum jogo que é lançamento, as credenciais ser desse jogo. Seria interessante eles fazerem isso também. Outra coisa que eu acho que já tá na hora da BGS fazer, painéis, igual acontece na E3, igual acontece na própria Comic Con, sair um trailer de um jogo com antecedência, trazer algumas coisas exclusivas pra gente aqui, dedicar um local do evento, um painel, sacou?
Eu acho que seria bem foda, tipo uma E3 mesmo, eles vier aqui e anunciar coisa aqui, ia ser muito da hora.
Conversar
isso
com as desenvolvedoras pra guardar algumas coisas pro Brasil, porque todo ano na BGS tem um local que é dedicado lá pro campeonato, que é só pros caras ficarem jogando campeonato, e cara, é um puta de um espaço que daria pra eles colocarem um telão ali de cinema e passar os trailers, igual acontece no auditório da Comic Con, todo ano, tem trailer com antecedência, eles soltam filmes lá, às vezes você assiste o filme inteiro. Na edição que eu fui da Comic Con, que foi em 2018, tava rodando o filme do Aquaman lá, pessoal. Eu assisti o Bird Box, o filme da Sandra Bullock, da Netflix, assisti lá também. Porra, seria interessante se eles fizeram isso com os games, trazer o trailer de algum jogo com antecedência, trazer o desenvolvedor de algum jogo pra ir conversar com o pessoal. Pô, o Kojima. Kojima tá desenvolvendo aí o Death Stranding 2. Já pensou em alguma edição ele subir lá e trazer o trailer do jogo com antecedência pra gente? Ou algum trechinho de gameplay? Saca? Essas coisas. Porque aí sim vai valer a pena o preço do ingresso. Agora, você cobrar mais o ingresso e não trazer essas coisas, saca? Eu sinto que aí não tá conversando, né, mano? Então, eu espero que no futuro eles possam trazer algumas coisas, alguns mimos pra gente, pra BGS ela ser um local não só pra você jogar, mas um local pra você presenciar um trailer com antecedência, alguma coisa exclusiva. Porque eu acho que é isso que a BGS tá perdendo. Ela tá perdendo exclusividades, porque hoje em dia é beta de jogo que tá saindo, é pré-alpha. Por exemplo, esse Resident Evil 4 Remake que vai sair, provavelmente ele vai sair uma pré-alpha pra gente jogar. Pra que eu vou pra BGS se eu posso jogar o jogo na minha casa? Concorda? Então, eu acho que eles precisam fazer alguma coisa, se desdobrar pra conseguir levar público pra BGS pra cobrar o preço que tá cobrando, né, mano? Porque tá caro, pessoal.
Eu acho que só falta realmente isso mesmo, cara. Eu acho que a BGS, as empresas já entenderam que é um evento grande, assim, cara, é necessário, né? E eu acho que falta lá essa relevância internacional. As empresas perceberem, pô, tem a Brasil Game Show que a gente tem que levar alguma coisa lá pra mostrar. Tem tipo uma conferência mesmo da Sony, Microsoft, pra anunciar jogo, pra anunciar alguma coisa, algum trailer assim. Acho que só falta isso pra BGS, cara. Que de resto, mano, ela tem tudo. Tem jogos decentes, ela tem público.
Ela tem estrutura.
Vai desenvolvedor lá falar, ela tem estrutura pra isso. Então realmente falta isso, cara, essa relevância internacional para ela conseguir se firmar aí como a maior feira, né, cara?
As desenvolvedoras, elas precisam enxergar a BGS igual elas enxergam uma Gamescom e uma E3. Por exemplo, todo ano tem aquele evento da Sony, que muitas vezes já foi um evento bem irrelevante. Porra, teve um ano aí que aquele evento era os caras conversando no sofá igual um talk show. Você lembra dessa edição?
Eu lembro.
Porra, cara, tem ano que é mesmice pra caralho, velho. Se a BGS também se desdobrasse pra chamar as desenvolvedoras pra trazer conteúdo exclusivo pro Brasil, eles iam com certeza olhar pro Brasil e pra BGS com outros olhos. Temos conteúdo pra trazer pra E3, pra Gamescom e pra BGS, entende? Eu não sinto que as desenvolvedoras olhem pro Brasil nesse quesito. Sabendo que o Brasil é o país que mais consome games.
Cara, a gente é um país tão fodido, né, mano? Tudo caro aqui, mas assim, a gente
é o que mais dá dinheiro.
Que mais joga videogame. O que mais dá dinheiro pra desenvolvedor, cara. O Cory Balrog, né, que é o diretor do God of War, ficou assustado, né? Quando soube que o God of War, né, o de 2018, ele foi a maior pré-venda da história do Brasil. A galera comprou mesmo, cara. Então, a gente é muito viciado, né? E eles não... Parece que, tipo assim, não ligam tanto pra isso, né, mano? Pra esse evento, assim, tal. Porque eles podiam chegar aqui... Pô, tem esses eventos bosta aí da Sony aí, que ela fica revelando um monte de jogo indie, cara. Faz um desses aí na BGS, cara. Mostra um bagulho exclusivo, assim, ó. Pra quem tá na feira só vai ver isso aí. Depois solta o trailer lá, mano.
Ia vender ingresso pra caralho, parça. Mano, se eu trombar com o Marcelo Tavares, eu vou falar isso pra ele. Tomara que eu trombe.
Marcelo Tavares,
vamos bater um papo, vamos conversar.
A gente tá aqui, traz um bagulho exclusivo aqui pra ser revelado, cara. Sei por que, sei lá, se é falta de grana, ou não tem força aqui o Brasil. Eles acham que não tem força, não, o Brasil.
Ah, cara.
Mas, cara, seria tão foda, mano.
Eu acho que no atual cenário da BGS, força eles têm. O Brasil tem força pra isso. O que falta é força de vontade e atitude. Falta a atitude da BGS em chegar nas grandes. Chegar na Sony e falar, mano, o Brasil tá aqui. O BGS tá aqui, somos a segunda maior evento de games do mundo, vamos olhar pra gente e trazer. É parcerias, cara. Se você não conseguir a atenção das gigantes, tipo Sony e Microsoft, vai atrás das pequenas, cara.
É, mano. É uma Ubisoft, sei lá,
de
cara.
Uma Ubisoft, é. Pede pra Ubisoft trazer algum trailer com antecedência.
Ubisoft sempre olhou bastante aqui pro Brasil.
Exatamente, pro esportes, né?
Uma coisa boa dela. Teve um ano, em 2015, que ia ter algum bagulho da Capcom que ia revelar personagem brasileira, né? Só que aí, horas antes do evento, algum jornalista foi lá e soltou quem que era personagem brasileira, cara. E isso foi uma decepção pra caramba. Era a Laura, que ela ia ser revelada na BGS, só que aí o trailer vazou. Um jornalista em japonês vazou o trailer e aí quebrou a surpresa, mano. Então, às vezes, quem também estraga são os gringos mesmo, né? Mas se a BGS, se eles começassem a olhar assim com a BGS, pô, é como se fosse uma Gamescom, como se fosse uma E3. Tem público, tem recurso, tem estrutura. Então vamos fazer alguma coisa assim, né, pra eles lá, né?
É isso, pessoal. Tem algumas coisas que eles precisam trazer e melhorar. Eu confesso que eu levei um susto com os ingressos esse ano. Mas é aquilo, né? Retorno, né? Imagino. Eu espero que eles vão trazer algo, alguma surpresa aí nessa BGS. Assim, espero.
E seja foda essa BGS. E só confirmando uma coisa, assim, né? Se vocês não perceberam até agora, né? A gente estará lá.
A gente não falta nenhuma, a gente deixou claro aqui.
É, lógico, cara. Se acha, filho. Até na pandemia a gente tava pensando em ir mesmo. Pô,
a gente tava pensando em ir lá, bater na porta lá.
Deixa eu entrar, chegou outubro.
Quando chegou outubro e não tinha BGS, foi uma facada, né, mano?
Senti um vazio. Falta um evento, falta alguma coisa pra mim. Que outubro, mano, outubro, dia das crianças, é BGS, cara. Não tem como. Então estaremos lá, não sei se você conhece a gente, mas você...
Não, você acompanha a gente, acompanha nossas redes sociais, sabe como a gente é, já viu, a gente fez já vários vídeos aí pra vocês. A gente vai estar presente lá no dia 7, sexta-feira. É claro que durante o evento a gente vai postar bastante conteúdo para vocês, vários stories, vamos gravar uns vídeos. E aí se a gente tiver em algum stand em particular, a gente avisa. E aí se vocês encontrarem a gente lá e quiser trocar uma ideia, fique à vontade.
Tá livre lá para fazer crítica, para fazer elogio, a gente vai estar lá para ouvir.
Se chegar na gente lá para trocar uma ideia e passar uma visão para a gente que a gente pode melhorar, por favor, mano, a gente... Totalmente aberto, tá? Pra feedback, por favor.
E aproveita o evento, né, cara? De volta aí, depois de 2 anos de pandemia, né? Vão curtir, joguem bastante lá, se divirtam, né, cara? Vai ser um evento bem, bem foda. Então é isso, pessoal. A gente falou tudo aí sobre a Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina. Contamos todos aí nossas histórias, nossas tretas que a gente teve lá...
Segurança dando um mata-leão em mim.
Segurança dando um mata-leão no Marçal. a gente chorando, tirando foto. É COD, né, mano? A gente falou bastante de COD aqui, que é uma coisa que sempre tá presente na nossa vida. Então é isso. Segue a gente lá nas redes sociais. Nosso Instagram, que é Observatório Geekcast. E no nosso Twitter, Observatório GK. Então, no mais é isso, gente. Valeu. Falou.
Falou, pessoal. Tamo junto. É nóis. E, gente, o Thales apresentou esse episódio.
Caralho!
Aê, porra! Até a próxima, gente!